Ah, tá com três.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 31ª sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019. Expediente. Leitura do Salmo 132 pelo vereador Cleonaldo.
Canto das peregrinações. Oh, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem junto e com um óleo suave derramado sobre a fronte. E o que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto, e como o orvalho do Hermon que desce pela colina de Sião. Pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna.
Inscrição em livro. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos Gerais.
Convido o vereador Valdecir Estrada. Convido o vereador Cleonaldo.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Fabiano. Peço dispensa. Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura das respostas das indicações.
Marquinhos, presta o teu aí.
Ipiranga do Norte, 17 de setembro de 2019. Ao excelentíssimo senhor presidente Eloir Cavazzini, Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte. Assunto, resposta à indicação número 054-055-2019. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas serão a seguir comentadas. Indicação número 054, autor Fabiano Arlindo Gonçalves, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da liberação da venda de ambulante e sacoleiro no município de Ipiranga do Norte mediante pagamento de uma taxa acessível. Agradecemos a presente indicatória e solicitamos que o presente indicação seja submetido à audiência pública para verificar a aceitabilidade da comunidade diante da tal liberação. Informamos que hoje não existe nenhuma previsão de liberação para o comércio ambulante, apenas para produtos primários e artesanais. Porém, visando benefício à população, vamos tomar as devidas providências para a criação de uma legislação apropriada e acessível.
Indicação número 055-2019. Autor, Cleonaldo Araújo França, Fabiano Arlindo Gonçalves e Nelson Fernandes. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da aquisição de uma área para o parque de exposição do município de Ipiranga do Norte. Gratos pela presente indicação, mas informamos que o município não tem disponibilidade financeira ou orçamentária para aquisição do que foi indicado. Indicação barra 057-2019. Assunto. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste informar que a indicação acima referida será a seguir comentada. Indicação. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se limpar e abrir os drenos do setor da chácara Parque das Emas, Parque dos Buritis, no município de Ipiranga do Norte. Agradecemos a presente indicatória e informamos que a mesma foi encaminhada para a Secretaria de Obras, Serviços Públicos para Conhecimento e Providências. Indicação número 056-2019, resposta da indicação. Autor Eloir Cavazin, indica o senhor prefeito municipal a necessidade de patrulhar a estrada que dá acesso à chácara Parque das Emas, sentido a propriedade do senhor Fragata, no município de Ipiranga do Norte. Agradecemos a presente indicatória e informamos que a mesma foi encaminhada para a Secretaria de Obras para Serviços Públicos para Conhecimento e Providências.
Apresentação das indicações.
Indicação número 063/2019, autor Eloir Cavazin. Indicação número 065, autor Nelson Júnior Padilha Federici. Faltando uma aqui. Indicação número 064, autor Eloir Cavazin.
Palavra conforme a inscrição em livro, convido o vereador Júnior.
Bom dia, colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar a secretária Michele, em nome dela, toda a equipe da Secretaria de Educação, os professores, o Ney, funcionário dessa casa. Presidente, estou aqui subindo nessa tribuna para defender uma indicação que eu entro nessa casa hoje e peço aos colegas aprovação. É a número 65/2019, onde a súmula se diz assim: indico o senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a inscrição no Programa Nacional das Escolas Militares do município de Ipiranga do Norte. Justificativa: essa indicação se faz necessária pelo fato de o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi lançado pelo governo federal com o objetivo de melhorar a educação básica no país. Para viabilizar o projeto, houve uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, com o intuito de implantar 261 escolas até o ano de 2023 em todo o Brasil. Ainda é importante ressaltar que não se trata de militarização das escolas, e sim de uma parceria entre a União, os estados e os municípios, onde os militares assumem a gestão escolar e educacional, ficando o trabalho didático, pedagógico, por conta dos professores, que já estão dando aula, os professores continuam, que já atuam nas escolas. O governo federal deverá investir cerca de R$1 milhão por escola. Por tudo o que foi consignado e pela repressiva importância dessas indicações, solicitamos a atenção dos nobres edis e a providência do Poder Executivo. Essa ideia a gente tentou pesquisar, e sempre acompanhando o governo federal pelos projetos. A gente hoje vê que, eu vejo aqui na nossa cidade, a importância de ter essa escola, de mais uma escola, e não tirando nenhuma da sua função, né? Eu vejo ali hoje o colégio estadual, tanta demanda que está precisando aquele colégio. O governo estadual não dá conta, às vezes, de repassar. Nós estamos com o ginásio ali há quanto tempo pedindo para fazer a reforma, até hoje nada. Então o governo liberou esse programa. Eu acho que é através da Secretaria da Educação, não sei se é, mas tem esse programa. Foi adiado até dia 30 de outubro. Aí eu peço ao líder do governo que leve para o prefeito, pesquise, não deixe de cadastrar. Se ele achar que, de repente, a indicação não é válida, mas o papel do vereador foi esse, é indicar, cobrar. E na minha ideia, eu acho que é uma escola que vai vir ajudar muitos municípios. E como fala a indicação e o programa, jamais tirando os professores do nosso município, e sim só para ajudar no ensino da educação básica do nosso município, que vai melhorar mais ainda, né? E ainda mais com dinheiro, R$1 milhão por cada escola, né? Então eu estou fazendo meu papel. Eu acho que seria interessante. De repente o executivo acha que não, aí ele tem todo o direito e o poder.
Vereador, você me concede uma parte?
Vamos falar.
Eu não sei, até me desculpa a ignorância, mas Vossa Excelência deve ter dado uma pesquisada. A minha dúvida é se, porque o nosso município aqui, ele só vai até o quinto ano, não é isso? Eu não sei se esse programa ele atende essa faixa etária. Atende não, né? Pois é. Então eu acho que assim, para o município acho que é inviável a gente.
Esse é um projeto, Pedro, que o governo federal está fazendo juntamente com o Estado para a escola estadual, como eu falei. Só como a escola estadual tem que ter a parceria do prefeito.
Mas eu acho que...
Não é do sino até a quinta série. É da escola estadual.
Mas é aí onde a minha dúvida. Eu imagino que, por exemplo, a parceria do prefeito é naqueles municípios que o ensino municipal ele atende até o nono ano, não é isso?
Aí eu acho que eu pesquisei, liguei para algumas pessoas em Cuiabá, liguei para algumas pessoas em Brasília. E falei do nosso município, que é pequeno, 7 mil habitantes, né? Falei tudo se se comporta ou não, como que seria se feita essa parceria. E tá, a indicação está dentro da lei. Agora o executivo tem que fazer o quê? Fazer o cadastro, se ele tem interesse. Se não tiver interesse, pode pegar a indicação e rasgar. Mas o meu papel eu fiz. E quero agradecer o jurídico da casa que fez a indicação a pedido meu. Eu acho que seria interessante. Hoje, 80% da população estão querendo as escolas. Se vocês entrarem para dentro daquela escola estadual, tem um aluno ali que está querendo mandar em professor, vai com o celular para dentro da sala. O professor pede para estar ali para dar um ensino. O aluno que é o vereador Clonaldo estuda ali. Várias coisas erradas estão acontecendo ali dentro, que a gente sabe. Então, por quê? Porque o Estado não tem apoio. O Estado está daquele jeito que está a calamidade pública, quebrado, só fala que está quebrado. Então, essa ideia é para isso. É para ajudar mais a educação do nosso município e também vem recurso para isso. Vem recurso. Então, se o executivo achar que é interessante, ele faça o cadastro. Se não, está bom igual. A minha parte eu fiz. Quero só aqui parabenizar o professor Andros, os outros professores, o time de handebol, ficou em primeiro lugar de novo em Tangará da Serra, categoria cadete, sub-16. Quero aqui, em nome da casa, parabenizar mais uma vez o trabalho que vem sendo feito. Eu estou entrando com um projeto juntamente com os colegas. Em novembro a gente vai estar dando um certificado. Uma moção de aplauso para todas as equipes que foram participar fora do município e aonde tiveram a sua primeiro lugar, ou segundo, ou terceiro, que foram representar o município. Isso é o mínimo que essa casa deve fazer, incentivar. E nós estamos entrando com esse projeto, não só para os atletas de handebol e futebol, todas as modalidades, e também dançarinos, bailarinos que foram representar em outros municípios, que foram campeões. Então é o mínimo que essa casa tem que dar uma moção de aplauso para esses atletas, esses dançarinos, para incentivar cada vez mais, porque o que eles fazem fora do município, presidente, eu acompanho, algumas vezes eu fui, é histórico, é coisa de tirar o chapéu. E essa casa vem elogiando os professores há muito tempo, mais de 7 anos. A Fran e o Ordilei já receberam várias moção de aplauso, o professor Andros também. Então a gente tem que sempre investir mais, por isso que eu falo, vamos investir mais na educação, que não é tempo jogado fora e nem dinheiro. É o futuro dessas crianças que vão estar administrando nosso município, administrando a Câmara, o Executivo. Então eu vejo que os nossos atletas e dançarinos fazem, às vezes, é milagre, por causa da correria, falta de recursos, tem que estar pedindo, fazendo rifa. Então, a gente sempre no orçamento, vai chegar a lua agora, todo ano a gente joga dinheiro, né? Às vezes o Valmor, ele critica nós, mas vocês não jogam dinheiro no esporte. Todo ano a gente joga dinheiro no esporte. Esse dia ele me encontrou, mas vocês não jogam dinheiro lá. Todo ano a gente joga, mas quem administra é o Poder Executivo. Não é o vereador. Mas tem uma emenda, esse ano a emenda é positiva, eu e o vereador Nelsinho, né? Se eu não me engano, nós jogamos 7 mil cada um para para as escolinhas e os grupos de IPDENS, para que seja investido esse dinheiro para uniforme, viagens, quando for representar o município fora, no que for preciso dentro da lei. Então a gente faz nosso papel, cobrar. Então tem algumas perguntas que depois a gente vai estar fazendo aí para a secretária, mas eu vejo assim que a Secretaria de Educação, eu acompanho direto, não porque eu gosto do esporte, junto com a saúde, hoje é uma das secretarias que estão andando no nosso município. Que é uma das que está andando, e está andando bem. Outras estão meio devagar, penalizando, mas eu acho que a saúde hoje no nosso município e a educação estão boa. Tem que melhorar? Sim, todos têm que melhorar. Nunca vai estar perfeito, mas o trabalho está sendo feito. Bom trabalho pela administração dessas duas secretarias que eu vejo, e fica aqui meus parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Então era isso, só agradecer a todos, um bom dia.
Ordem do dia. Leitura da indicação número 063/2019.
Indicação número 063/2019, autor Eluir Cavazin. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalar grades de proteção e prevenção nas bocas de lobos e bueiros no município de Ipiranga do Norte. Indicação número 064/2019, autor Eluir Cavazin. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de criação de espaço social e lazer acessível a todos os munícipes próximo ao córrego da Cascalheira, localizado no perímetro urbano do município de Ipiranga do Norte. Indicação 065/2019, autor Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de inscrição no Programa Nacional de Escolas Militares do município de Ipiranga do Norte.
Leitura da indicação número 63.
63 que vai para votação. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalar grades de proteção e prevenção dos bueiros no município de Ipiranga do Norte.
Debate. Senhores vereadores, eu entro com essa indicação para que o Poder Público Municipal faça umas grades ou até que ponha uma tela nas bocas de lobo, porque até no começo da chuvarada aí, os colegas vereadores devem ter visto, toda essa folhareada que tem está entrando para as bocas de lobo, né? Então, futuramente, o que vai? Vai trancar essas bocas de lobos. Então, que se punhasse uma grade aí, uma telinha, para não deixar entrar lixo e essas folhas para dentro dos bueiros, vai evitar aí, futuramente, um transtorno muito grande para o poder público. Então, se tiver como a Prefeitura Municipal ponhar aí essas telas, futuramente está evitando vários gastos, vários trabalhos aí. Fazer uma manutenção na época da chuvarada, isso aí vai inibir vários problemas. Peço a aprovação dos colegas vereadores. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 064/2019.
Indicação 064/2019. Autor Eluir Cavazin. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de criação de espaço social de lazer acessível a todos os munícipes, próximo ao córrego de Cascalheira, localizado no perímetro urbano de Ipiranga do Norte.
Senhores colegas vereadores, também estou entrando com essa indicação para solicitar ao Poder Executivo que se faça uma área de lazer para o município, até a pedido de várias pessoas que nos procurou, e precisa uma área de lazer dentro do nosso município, e também está no plano de governo do Poder Público, do prefeito. Então, que ele faça essa área de lazer, vereador Estrada, para que a população de Ipiranga do Norte tenha um lugar para estar indo fim de semana aí. E o pessoal, a maioria, vai ali naqueles tubos que tem ali, no final da cidade, tomar banho ali. Então, que se fizesse uma área de lazer ali, vereador Pedro Alessandro, para que a sociedade tenha um lugar de lazer para estar indo. Então, eu quero pedir aprovação dos colegas vereadores.
Presidente, só aonde que seria a sua ideia de fazer área de lazer?
Não tem aqueles tubos aqui embaixo que o pessoal toma banho aí? O pessoal, todo mundo vai tomar banho ali, né? Na verdade, o projeto que teria de uma área de lazer, tudo, é no mesmo projeto que teria no campo municipal. Era para ser ali, né? Uma área de caminhada, área de lazer. É, para quem conhece do projeto, o projeto é muito bonito. Se fosse fazer como estaria no projeto, seria ali, né? Mas hoje, o que teria? O único lugar que teria, se tivesse como fazer uma área de lazer ali, mas a gente sabe da burocracia que a gente precisa ter com a SEMA para a liberação de fazer uma área de lazer ali, mas eu acredito que hoje um lugar de lazer ali seria ali, né? A pedido dos...
Eu vou ser favorável à indicação, mas a minha ideia, e eu venho falando nessa casa, até falei para a secretária da social sobre aquelas casinhas, hoje ali não tem documentação. Primeira coisa, né? Hoje não tem escritura em nome do município, lá embaixo. E hoje a área que o município tem, que comprou, que está regularizada, que está no nome do município escriturada, é os 11 hectares, que é um pouco para fazer habitação, um barracão. E eu já sugeri ao executivo nós fazer um ginásio grande, e nesse ginásio grande, ao redor, com tudo alvorizar, com plantação, com pista de caminhada, com palco para fazer os festivais. Então ali seria o ideal nós fazer um parque de diversão no nosso município. E está dentro do nosso município, né? Eu sugeria uma ideia ali, que se o executivo quisesse fazer, ele já tem a área. É só buscar atrás de recursos, né? Fazendo um ginásio, fazendo o campo que não tem, fazendo caminhada, fazendo pista de atletismo, fazendo... Meu Deus, dá para fazer tanta coisa que eu falo para você. Mas... Só uma sugestão, eu vou ser favorável, né? Mas a minha ideia seria ali hoje, porque é uma área que está documentada, que está no domínio do município. Obrigado.
Eu acredito que, na verdade, a gente sabe a situação que o município está passando, não vai ter condições financeiras hoje de fazer um parque desse, mas acredito assim, que conseguisse uma liberação numa área que nem aquela ali, que tem o córrego, tudo, uma liberação, e fizesse ali, tipo, uma área de lazer para o pessoal banhar, para o pessoal ir ali se divertir um pouco, seria o adequado, né? Mas isso precisaria uma liberação da SEMA para fazer. Então, a indicação está feita e se o Poder Público puder tomar essas providências, né? Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 065/2019.
Indicação 065/2019, autor Nelson Júnior Padilha Federici. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de inscrição no Programa Nacional de Escolas Militares do município de Ipiranga Norte. Justificativa. Esta indicação se faz necessária pelo fato de Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi lançado pelo governo federal com o objetivo de melhorar a educação básica no país. Para viabilizar o projeto, houve uma parceria entre Ministério da Educação e Ministério da Defesa com o intuito de implantar 261 escolas até o ano de 2023 em todo o Brasil. Ainda é importante ressaltar que não se trata de militarização da escola, e sim uma parceria entre União, Estados, Município, onde os militares assumem a gestão escolar e educacional, ficando o trabalho didático, pedagógico, por conta dos professores que já atuam nas escolas. O governo federal deverá investir cerca de R$1 milhão por escola, por tudo que foi consignado pela expressiva importância desta indicação. Solicitamos a atenção dos nobres edis e providência do Poder Executivo Municipal, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte. Autor Nelson Júnior Padilha Federici.
Debate.
Só pedir aprovação mesmo, já defendi na tribuna.
Presidente, eu só, apesar de já ter comentado lá, mas eu queria insistir, vereador. Eu entendo, né, posso até estar enganado, mas eu acho que tudo que as meninas comentaram, a resposta dessa indicação vai ser que o município não se enquadra, né? Então eu acho que talvez fosse o caso até da gente avaliar, vereador, se realmente se enquadra, para a gente não estar fazendo uma indicação aqui que é descabida, né? Mas fica a seu critério. A minha sugestão é que fosse retirada a indicação da pauta para fazer, uma verificação se o município se enquadra, e aí sim a gente fazer a indicação. Então a gente vai estar atirando no escuro, fica até feio para casa. Obrigado.
Negativo, Pedro. Você sempre querendo contrariar, como sempre, querendo ser o bom da verdade. Só votar contra, Pedro. Só se levantar e votar contra. A outra indicação, aquela vez da ponte da 242, Você queria que eu retirasse ela. Hoje, conversando com o Marcelo, vai fazer igual eu falei na indicação. Vai fazer o Estado com o município, vai fazer a parceria ali. Vai fazer a ponte de Rio Branco. E o vereador na época pediu para eu retirar a indicação, que era vergonha para o nosso município. Então tem horas assim que é que eu ando no município, eu não fico em casa. Eu ando, eu sei qual que é a necessidade. Mas, obrigado pela sugestão, mas não vou acatar. Só votar contra, não tem problema nenhum. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Na palavra livre, quero convidar agora a secretária de Educação, Cultura e Esportes, a Michele Guerrieri Correia, para, conforme a convocação prévia, para os assuntos da Secretaria de Educação, onde a secretária vai fazer uma explanação dos trabalhos que estão sendo feitos e que vão ser feitos até o final do ano. Bom dia, secretária, pode ficar à vontade.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Sobre a indicação, Júnior, na verdade, para o ano que vem são só 54 escolas, tá? Duas por unidade federativa, então são duas no estado do Mato Grosso, e o Mato Grosso já fez a adesão, o estado do Mato Grosso já fez a adesão. Então agora é esperar para ver quais escolas vão ser contempladas, tá? Mas eles vão fazer uma audiência pública em cada escola que tiver interesse, e a prioridade são as mais vulneráveis. E realmente é só Fundamental 2, então o município, no nosso caso, não se enquadra. A Secretaria de Educação, então, Cultura e Esporte, vamos começar pelas escolas, e hoje nós trabalhamos o lazer, né? Junto que futuramente, acho que numa reforma administrativa aí, vão incluir ela no nome da secretaria, o lazer no nome da secretaria. Então, a Escola Nossa Senhora Aparecida hoje está com 598 alunos, 35 professores, 9 estagiários que atuam com os alunos especiais, que necessitam de um acompanhamento em sala de aula. O apoio está no total de 13 pessoas, com 25 turmas. Hoje nós temos algumas atividades extras, né? Nós temos o laboratório de aprendizagem, que veio com a BNCC, uma obrigatoriedade de atender os alunos de quarto e quinto ano na alfabetização. Eles precisam um pouquinho mais de dedicação. Hoje nós já estamos atendendo o segundo e o terceiro também, porque sobrou vagas, né? Os alunos foram melhorando, foram sendo alfabetizados e assim foram voltando para a sala de aula sem a necessidade de estar indo nesse contraturno nessa sala. Ampliando conhecimentos é um projetinho que aquelas aulas de educação física e inglês que os professores ficavam fazendo hora de atividade, então hoje eles estão trabalhando com os alunos com um reforço. Então eles colocaram o nome de Ampliando Conhecimento, porque eles trabalham com aqueles alunos que precisam um pouco além daquilo que é dado em sala de aula no turno normal. Nós estamos com uma turma matutina e uma vespertina com alunos em tempo integral, né? Eles são alunos integral, não são uma turma, porque são alunos de terceiro e quarto ano que estão participando do projeto. Eles vêm no contraturno por 4 horas, até as 4 e até as 10. Então eles têm a disciplina de esporte alternativo, atletismo, ritmo e movimento, coral, horta, educação financeira, empreendedorismo e produção de texto. A escola Crescer e Aprender está com 217 alunos, 14 professores, um estagiário, que também é para o caso de aluno com necessidade especial, e 8 apoio. São 12 turmas esse ano na Crescer. É, e hoje nós temos atividades extras, que é um professor de educação física que o departamento de esporte fornece, paga esse professor para estar dando essa aula mais específica, para estar ajudando o desenvolvimento motor das crianças. São só 40 minutos por semana, mas a gente vê que já dá um desenvolvimento bem melhor nas crianças. O CEMEI é a mesma coisa, tem esse professor também, que também dá esses 40 minutos. Então, o CEMEI hoje está com 261 alunos. Nunca tivemos a escola tão lotada, né? Foi o ano que a gente abriu mais turmas. Ano passado, a gente tinha uma lista de espera muito grande. Então, a gente já fez a projeção dessas três turmas a mais para esse ano. Estamos com 20 professores, 9 estagiários e num total de 16 do apoio, porque aqui tem as monitoras efetivas, com 19 turmas. Nós temos algumas atividades em parceria com outros departamentos. O caso do PSE, que é a saúde na escola, eles têm todo ano, tem 22 ações, tanto no município como no estado, então é realizado nas 4 escolas, mas é feita a parceria pela Secretaria de Educação. O transporte escolar, com 369 alunos, e sobre a carona, que sempre sou questionada, né, porque não leva, porque isso, porque aquilo. Então, o transporte escolar são para alunos, então é proibido a carona. Então, nós abrimos exceção para os alunos que são atendidos pelo PSE. Então, o pessoal da saúde vai lá, faz a avaliação, dentista, médico, fono, físio. Então, eles precisam estar acompanhados do pai para estar fazendo a consulta na saúde. Então, nós autorizamos esse pai a estar vindo com seu filho no dia do tratamento, da consulta. Essas são as metas do Plano Nacional. Ficou bem ruim ali. Do Plano Municipal de Educação. Ficou bem ruim ali porque é um print, não coube direito. Mas assim, nós temos 14 ações, duas. Na verdade, tem várias aqui que não estão alcançadas a meta. Mas por quê? Não é que a gente não alcança toda a meta, é que algumas estratégias não foram alcançadas. Então, se a gente, uma estratégia inteira que não alcança de uma meta de duas, já é 50% da meta que não foi, né? Então, ofertar a demanda de 100% das crianças de 0 a 3 anos. Hoje, a lista de espera é bem pequena e são alunos de berçário que entraram após, tem o quê? Setembro, né? Até setembro nós tínhamos zerado a lista. E daí agora eles vão completando 6 meses e os pais vão colocando na lista, né? Essa aqui está com 55%, porque existe a construção de um centro de educação infantil. Então, que eu acho que, na verdade, vai muitos anos aí ainda para se construir. Oferta da educação infantil de 100% de crianças de 0 a 4 anos. Então, essa está em 78%, quase toda. Atender 100% da população escolarizável no ensino fundamental até 2015 na idade apropriada. Está em 75%, porque a gente tem os alunos que chegam, os nossos alunos também, né? Que não, a idade, às vezes reprovam ou vêm com idade acima, né? Apoio à oferta do ensino médio é 100%. Atendimento dos alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Essa está em 29% até o fim do ano passado, isso. Porque a gente não conseguia parceria com nenhuma instituição para vir da formação. Então, ali tem parcerias, parcerias, parcerias. Então, se a gente for levar à risca as parcerias, nós não vamos conseguir concluir ela nunca. Mas aí nós pagamos as formações para conseguir atingir a meta. Até porque são só dois, é a SEDUC que tem a educação especial e o CACIEIS, e eles não conseguem a demanda do estado inteiro. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o fim do terceiro ano do ensino fundamental, estamos em 83%. Aumentar progressivamente a carga horária em uma hora por dia, atingindo no mínimo 7 horas diárias para 25% dos estudantes matriculados na rede de educação básica até 2018. Essa também foi bem debatida, o Marquinhos é da comissão, que a gente a princípio queria atingir todos, né? Mas daí é estadual, porque esse aqui está tal igual a da, do plano estadual. E a rede estadual não foi progredindo essa uma hora, nem 25%, muito menos todos, né? Então aqui, na verdade, por isso que nós colocamos aqueles alunos em tempo integral, para ver se a gente atingiu os 25%. Esse ano nós não calculamos ainda, mas ano passado que nós conseguimos atingir só foi 25% dos nossos alunos. 25% da meta, né? Aferir a qualidade da educação em 100% das unidades até 2016. Ano passado nós conseguimos atingir 58% da estratégia. Esse ano a gente já está conseguindo avaliar melhor, desde a creche até o ensino fundamental. Ofertar a vaga de educação de jovens e adultos, EJA, 100%. Essa nós ficamos só em 25% e esse ano vai cair, porque nós não tivemos a parceria do Mochirum, né, como nós tivemos nos dois outros anos. Apoiar a educação superior para os alunos que tenham concluído o ensino médio, essa a gente atende 60%. Oportunizar formação específica na rede continuada. Então, dentre alguns itens, tem algumas formações que não tinham sido atendidas ainda, inclusive essa da educação especial, ano passado nós ficamos em 64%. Assegurar a existência no plano de carreira dos profissionais de educação, essa está em 100%. Assegurar as condições de continuidade da gestão democrática na educação da rede, embora bastante discutida devido à mudança da lei, nós continuamos em 87%, porque não existe a... Como que fala, Karine? Passar o recurso lá direto para a escola. A gente tem que criar uma lei. É, mas nossa não tem, né? A municipal, para passar para as escolas o dinheiro para elas administrarem algum recurso direto por ela. Ah, nós vamos destinar 10 mil reais para elas gastarem com material de expediente. Hoje não acontece isso, para nada, né? Não é passado, a prefeitura não passa nenhum recurso direto para a escola. Assegurar as condições de continuidade da gestão democrática. Essa também tem mais de uma questão, que é esse, passar esse dinheiro direto para a escola. Então, enquanto essa lei não for criada e bem discutida como vai ser gastado, né, como vai ser prestado conta, porque tem bastante incoerência assim, no que os municípios fazem. Uns dizem que é certo, outros dizem que não. Então ainda está sendo bem discutido isso. Pode passar, Karine. Departamento de Cultura. Na verdade, eu até conversei com a Fran, que esse daqui, esses números da Fran, eles não estão bem atualizados. Porque as crianças, como elas ficam de um ano para o outro, eles acabam não fazendo a fichinha. Então, o que a gente tem de cadastro atualizado são 45 crianças no balé, 42 no jazz. O violino tem 20, o canto tem 16, a bateria tem 4, o teclado tem 15, flauta, sax e trompete tem 6. O projeto Biblioteca Viva, que nós iniciamos no início do mês, né, os cadastros, nós conseguimos fazer 375 cadastros, passando de casa em casa, toda sexta-feira. Então, se vocês aparecerem lá na sexta-feira, vocês não vão achar quase ninguém na secretaria, porque a gente está para a rua. Turmas que visitaram a biblioteca foram 13 neste ano. E livros emprestados pela biblioteca pública foi 2.083 livros. Do esporte, o futsal feminino e masculino está com 250 crianças. O futebol, que é só masculino, está com 46. Handebol feminino e masculino, 99. Basquete feminino e masculino, 22. Badminton feminino e masculino, 22. Vôlei feminino e masculino, 16. Ginástica rítmica está com 32. E durante o ano nós demos apoio aos professores e instrutores para irem fazer as formações que tiveram em Sinop. As ações do lazer. Então tem as tardes de lazer, que são feitas bimestralmente. Teve o lazer na praça, que foi realizado no período de férias. Todos os dias durante o período das férias de julho foi feita atividade na praça para as crianças após as 5. O show de aniversário do município, Jogos Olímpicos Ipiranguense, que foi cada bairro com as suas representações. E tem previsto acontecer o Réveillon e a última tarde de lazer ainda, que é no, neste mês. Ações desenvolvidas pelo esporte. Apoio ao Bicicross, apoio à Copa Centro-América, a corrida de rua, corrida rural de bike, festival de atletismo, Olimpíadas Escolares Ipiranguense, alguns amistosos e os diversos campeonatos que saiu o Aldirley vai falar depois, bem mais específico. Ações desenvolvidas pela cultura. A amostra de música, que teve 22 participantes, a amostra de dança, que veio 7 municípios convidados, o segundo festival de dança, que teve 60 coreografias com 90 alunos. A Marcha para Jesus, que 3 igrejas participaram. Apoio ao Carnaval, que foram 3 blocos. Apoio à Festa Junina da Integração, que a nossa intenção era que todos fizessem junto, mas só 2 escolas que acamparam a ideia, né? O recreio cultural, que acontece todo mês nas escolas, com as atividades da cultura, na hora do lanche, eles vão lá, fazem uma apresentação artística e divulgam os projetos e convidam as crianças a estarem participando. O projeto Biblioteca Viva, o desfile cívico, que era uma atividade que a comunidade vinha cobrando há bastante tempo, então o Conselho da Cultura propôs a ideia e as escolas e a comunidade ainda. Poucas instituições participaram, mas no próximo ano acredito que vão ter mais. E ainda tem previsto acontecer o recital de música, que é do pessoal das oficinas de música. O sonho de Natal, que as escolas vão estar, cada dia uma escola vai estar fazendo seu encerramento do ano letivo. E o espetáculo Alice no País das Maravilhas. O departamento de dança também, né, dentro da cultura, a dança também participou do Festival Internacional de Dança em Fortaleza e trouxe o 3º lugar no solo. Conexão Dança em Sinop trouxe destaque na categoria juvenil e adulto, melhor da noite. Festival de Dança em Taboaporã trouxe 1º lugar infantil e adulto em grupo, 2º lugar duo e trio infantil, 3º lugar juvenil, 4º lugar no solo e 6º lugar no solo duo. No duo, aliás. Melhor coreografia infantil e adulto. Taboaporã veio. Festival de Dança em Sorriso trouxe o 1º lugar infantil, 2º infantil, duo, adulto e juvenil. Melhor figurino infantil, melhor figurino, melhor coreografia infantil. Melhor bailarina e bailarino. E o Festival de Dança de Itaiangá, que foi o último, trouxe o 1º lugar infantil e juvenil. Ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação. Nós ofertamos algumas palestras para os pais durante esse ano. Formação continuada pela Quality, pelo Positivo e pelo Programa União Faz a Vida. Então hoje nós estamos com esses 3 fazendo formação continuada para os professores. O monitoramento da frequência escolar, nós estamos fazendo um acompanhamento periódico, tirando no relatório, buscando qual a justificativa dessas faltas, desses alunos, cobrando o encaminhamento para o conselho tutelar, cobrando das escolas fazer o acompanhamento e uma declaração quando o pai vai viajar e retira o aluno da escola, porque ele tem que ter ciente que ele está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Acompanhamento das avaliações no sistema e as realizadas pelas coordenadoras. Então, as nos sistemas é feito online pela Quality, a plataforma é da Quality. Então, ela dá um feedback depois para os professores estarem trabalhando. É realizada pela Ângela. A Ângela vai lá na escola, fica 15 dias aplicando essas avaliações. E as coordenadoras fazem a sondagem de leitura e escrita e também encaminhado para a secretaria. Hoje nós temos alguns programas do governo no município, PNLD, Educação Conectada e o Mais Alfabetização, tinha dado uma parada aí, né? Nós até achamos que não ia virar esse ano mais, o recurso entrou e não podia gastar, e começa a sair ofício não gasta, ofício isso, mas enfim, semana passada liberaram continuar o programa. Ações desenvolvidas pelas escolas. A participação das Olimpíadas Escolares Ipiranguense, tarde de lazer na escola, palestra com a família, feira do pastel, festa junina da integração e a noite com a família, realizadas pelo CEMIG. Tarde de lazer, noite cultural e pedagógica, festival do espetinho, festa junina da integração, realizada pela Escola Crescer e Aprender. Cinema com a família, ProERD e festa junina, realizada pela Escola Nossa Senhora Aparecida. Previstos acontecer ainda as apresentações de Natal de ambas as escolas, a Feira das Regiões da Escola Nossa Senhora Aparecida, Dia da Família na Escola, o CEMEI já fez, é que estava previsto ainda, né? Já aconteceu. Exposição de trabalhos que a Crescer vai fazer agora nesse mês. Ações solicitadas do PAR 2018 e 2019. Então, nós temos os dois ônibus que foram recebidos de 2018 e falta receber os dois ônibus de 2019. Não veio nada ainda, né? Que é um pequeno, igual esse que a gente recebeu, 44 lugares e um 60 lugares. Kit material esportivo para as escolas. Nós pedimos dois kits, 2018 e 2019, que não vieram. Ar-condicionado, que já tem uns que já estão necessitando de troca, né? Que vai usar o dia inteiro, então vai tendo um consumo bem grande. Não veio nenhum também, faltam 9 nos 2 anos. Desktop, que é tipo um notebook, foram pedidos 7 por ano e não veio nenhum. Os tablets educacional geração 3 foram pedidos 40, não veio também. Um laboratório de informática, modelo ProInfo. Nós temos um já, né, Nossa Senhora. Nós pedimos mais um, porque aquele já está se deteriorando, né? Os computadores vão mudando, a tecnologia vai mudando, não vai conseguindo repor peça. Então foi pedido mais um. Notebook educacional foi pedido 3 por ano, também não veio. Esse kit brinquedos foi pedido 2 para dar uma reformulada no pátio, parque, mas também não vieram nenhum. Conjunto de mesa e cadeira, foram pedidos 80, mais 100, não veio. Conjunto professor, também foram pedidos 10, não veio nada.
Secretária, só, por favor, só me tira uma dúvida, foi pedido para quem?
Para as escolas.
Não, vocês pediram tudo, a quem?
É, o PAR é um sistema, Então é um sistema de planejamento.
Certo.
A gente cadastra todas, o governo abre a ação, a gente vai lá e cadastra. De acordo com o plano municipal, para atender as nossas ações do plano, só abre aquilo que eu coloquei no meu plano. Se eu não coloquei lá que... Se eu coloquei que está tudo bom, aquela ação não vai abrir para mim. Tá? Conjunto coletivo também foram pedidos 2 e 4 e não veio. E utensílios de cozinha foram pedidos várias coisinhas, freezer, fogão, também não veio nada. Eu trouxe um calendário de evento que eu vou estar deixando com vocês, porque agora com o decreto a gente só cumpre o que está no calendário, né? Não tem mais nada. Eu tenho uma lista de espera também do CEMEI, se vocês quiserem estar dando uma olhada. Tem uma ata da reunião da Marcha para Jesus, que é bem complicado trabalhar, porque cada igreja tem uma visão do que seria a marcha, de como ela deveria acontecer. Então, para unir eles, é bem, bem complexo mesmo. Então, a gente decidiu que ia fazer. Se tivesse duas igrejas, nós iríamos fazer. Deu 3, nós fizemos e foi bom. Está ótimo, né? Foi bastante questionado também por que do dia. O dia foi uma opção deles. Nada mais justo que os 3 participantes que resolvessem o dia que ia fazer. Para nós, que somos só apoiadores, não tinha o porquê a gente estar questionando. E eu trouxe também os resultados das avaliações, porque graças a Deus esse bimestre, a gente foi bem surpreendido pelo resultado que os alunos tiveram nas avaliações online. Porque assim, a gente trabalha em cima de descritores. Então, se o aluno lê, reconhece, aquela questão, ela vai, com o acerto ou erro daquela questão, ela vai dizer o que o professor tem que trabalhar em sala de aula. Então, como nos bimestres passados os professores trabalharam bastante em cima disso, esse bimestre nós tivemos um resultado bem interessante sobre as avaliações. O Marquinhos já havia pedido uma vez para nós as avaliações, nós imprimimos para ele, chamamos ele lá para ele entender como funcionava o sistema, porque talvez vocês olharem só isso aqui, vocês não entendam o que é. Então, assim, nós tivemos turmas que mais de 80% da sala gabaritou a prova, tiraram 100%, né, nas questões. Então, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada depois. Vou chamar a Ângela, que vai falar do programa, e daí vocês abrem, e o Audio Lady fala depois, aí vocês abrem para a questão tudo junto. Então, vem, Ângela. Ângela vai falar do União Faz a Vida um pouquinho. Que ela é a coordenadora no município.
Bom dia a todos. Bom dia, comunidade aqui presente. Como a Michelle colocou, hoje eu estou coordenadora do programa União Faz a Vida. Programa esse que teve início este ano de 2019. Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, ela assinou um acordo de cooperação para implementação do programa A União Faz a Vida em Ipiranga do Norte. O nosso município hoje, ele é o 12º município a integrar o programa na área da atuação do Sicredi, aqui a Cooperativa Ouro Verde. O lançamento do programa, alguns de vocês tiveram o prazer de estar presente, né, no lançamento. Autoridades municipais, representantes da instituição financeira, professores e profissionais da educação. Em fevereiro de 2019, durante a semana pedagógica, iniciou então as formações para os professores, onde aconteceu a primeira habilitação do município. E hoje, como a Michelle colocou anteriormente sobre as formações continuadas, o programa União Faz a Vida, ele já está com horas bem significativas para o seu primeiro ano de estar acontecendo dentro do nosso município. A primeira habilitação, somando 16 horas, foi ofertada pela União Faz a Vida, com os formadores Jane e Sérgio Paixão. A segunda habilitação também, de 16 horas, formadora Samara. Na primeira habilitação, houve que alguns professores não conseguiram participar. Então, o município conseguiu fazer uma segunda habilitação. Não abrange só as escolas municipais, mas também estadual. Tivemos também a primeira oficina, o início de uma caminhada, que foi de 10 horas, também pela formadora Samara. Tivemos o primeiro encontro da educação infantil, totalizando também 10 horas, e o primeiro encontro de coordenadores pedagógicos, 4 horas. Primeiro encontro de monitoras, também 4 horas. E a oficina com as professoras do estado, também 4 horas. Totalizando, então, 64 horas de formação para os professores, monitoras de nosso município. O município, desde que assumiu, assinou o acordo, está acontecendo bastante coisa com relação ao programa União Faz a Vida. Em março, nós iniciamos efetivamente nossas ações nas escolas, com a visita da mascote grande no recreio dirigido. O que é a mascote grande? É aquela abelha gigante, que talvez alguns de vocês já viram andando por aí. Nós atendemos todos os alunos da rede municipal, totalizando 1.031 pessoas. Foi realizado do dia 11 ao dia 15 de março. Em abril, nós tivemos também a apresentação do programa União Faz a Vida para os pais. Na oportunidade, que tinha uma palestra, nós também fizemos esta apresentação, totalizando 310 pessoas. Em abril, também, tivemos um encontro de diretores e coordenadores. para orientar sobre o projeto mascote. O projeto mascote é aquela abelhinha que vem numa sacolinha amarela, dentro vem um caderno, onde cada aluno vai levar para casa e vai fazer uma atividade juntamente com sua família. Também no mês de maio tivemos um encontro, a primeira oficina para professores da educação infantil com a formadora Samara. Em maio fizemos, dentro da tarde de lazer, também uma ação do União Faz a Vida, onde nós atendemos 150 pessoas. Em junho, professores do ensino fundamental 1, totalizando 44 participantes, que na ocasião da formação continuada da Quality, nós também fizemos um trabalho, trabalhando os valores do programa União Faz a Vida e como ele pode ser agregado nas atividades dentro da sala de aula. Em junho, foi feita uma conversa com os professores que já estão executando os projetos relacionados ao programa, com orientação, se está sendo realmente feito dentro da metodologia do programa. Em agosto, nós tivemos a entrega da mascote na escola, no CMEI, na creche. Também a orientação para a elaboração dos projetos na escola Crescer e Aprender. Agora, em setembro, nós fizemos a entrega da mascote, entrega da mascotinha para os professores que se habilitaram nessa segunda habilitação, que somente os professores que passaram por habilitação é que recebem aquela mascote que as crianças levam para casa. Na Nossa Senhora Aparecida, hoje, se não me falha a memória, só 3 professores ainda não estão habilitados. Nós tivemos também um encontro para orientação com professores da educação infantil, coordenadores pedagógicos, encontro para orientação, alunos da Crescer e Aprender, onde eles fizeram uma ação, que também está dentro dos projetos do União Faz a Vida, que eles participaram quando foi feito, quando catalogaram aquelas árvores que tem na frente da Secretaria de Educação. Os senhores podem observar que elas estão identificadas, né? Que árvore é, que tipo, tudo relacionado à espécie dela. Também fizemos a ação de plantar uma árvore, agora nessa semana que passou, onde nós atendemos 850 alunos, todos os alunos, todas as turmas da escola municipal e todas as turmas da escola municipal Crescer e Aprender têm hoje, dentro do município, uma árvore para eles cuidar. O maternal, e também sobre as expedições investigativas, eu quero falar um pouquinho para os senhores, que vai acontecer de repente vocês mesmo ver ou alguém comentar, os nossos alunos hoje eles estão saindo bastante para as expedições investigativas. Justamente porque o programa União Faz a Vida, ele é além da sala de aula. O objetivo do programa é realmente estar agregando conhecimentos para eles fora do ambiente escolar, fora das 4 paredes da sala de aula. Eu vou deixar depois para vocês também o termo de cooperação, uma cópia do termo de cooperação, aonde fala as responsabilidades da instituição Sicredi junto ao município de Ipiranga. A metodologia do programa União Faz a Vida afirma-se no fundamentalmente de forma interdisciplinar, com a proposta de sensibilização e valorização de atitudes que envolvem respeito, justiça, solidariedade, voltando a uma educação para o cooperativismo, a fim de desenvolver atitudes mais solidárias, de respeito às diferenças, de ajuda mútua e de cooperação. Essa metodologia tem como pilar a cooperação e a cidadania, com o enfoque de resgatar valores e princípios que contribuem para o convívio social, articulando aos conteúdos da escola. Deste modo, a metodologia do programa União Faz a Vida propõe um conhecimento sistematizado, tendo como aliado a comunidade em todo o seu processo. Uma metodologia participativa implica igualmente a liberdade do direito de contribuir. Implica enfrentar e questionar as dificuldades encontradas no cotidiano da escola, da sala de aula. Por isso mesmo, o programa estimula permanentemente as definições de prioridades pelas próprias escolas. O programa é articulado com o município quando o mesmo apresenta interesse em estar, no caso, colocando em prática no município dele, né? Hoje nós temos dentro das escolas, na escola Educação Infantil CEMEI, nós temos 11 projetos, onde todos esses projetos estão dentro da metodologia do programa União Faz a Vida e 100% dos professores envolvidos. A Escola Municipal Crescer e Aprender hoje está com 2 projetos. A Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida hoje está com 3 projetos. A Escola Estadual André Antônio Maggi hoje está com 6 projetos. Tem alguns projetos que foram realizados somente no primeiro semestre, que já foi feita a finalização. Bom, eu acho que é isso.
Bom dia, gente, bom dia a todos. Essa foto aí que está no painel, ela representa as crianças do nosso município, atual campeão dos Jogos Estudantis, né, e vice-campeão do estado de Mato Grosso, faltando um pouquinho para ir para o brasileiro. Né? E tem um atleta ali que também foi embora, o Caio, o primeiro de baixo, à esquerda. E também foi embora, então já não conto com ele. Essas crianças são 14 anos abaixo, tem moleque que tem 13 anos ainda. Então, um dos futuros, mas como a gente sempre fala, o meu sonho não é o deles, e o deles não é o meu. Então, é a nova safrinha que está vindo dentro do futebol, assim como tem no vôlei, como tem no handball e assim por diante. Dentro da secretaria, no departamento de esporte, entre aspas, porque ainda não é um departamento tudo vinculado, missão. A missão do departamento de esporte é formular políticas, fomentar e apoiar projetos e ações que incorporem atividades físicas, esporte e lazer aos hábitos de vida saudável da população ipiranguense. Visão: ser reconhecida como entidade comprometida com a qualidade de vida da população e referência na prática de atividades esportivas, de lazer e recreação. Valores: pessoas em primeiro lugar, saúde e bem-estar, comprometimento, respeito, ética e transparência. Aí nós temos as nossas escolinhas, que já é de conhecimento de todos vocês. Futsal, futebol suíço, voleibol, vôlei de areia, handball, badminton, basquetebol, implantado agora no segundo semestre, ginástica e rítmica, somente para o feminino. As demais, né, o masculino e feminino. Aí nós temos os eventos esportivos. Antes da gente falar do evento, no ano que eu cheguei aqui, a gente criou um calendário, né, esportivo, e nós seguimos eles, talvez não por datas, nós temos uma dificuldade na logística do plantio. Então, tem um período que a gente marca para começar determinado campeonato, mas as equipes estão todas trabalhando, a gente tem que alterar datas, mas segue mais ou menos dentro do mês ou para frente um pouco, né? Por exemplo, agora a expectativa do campeonato está tranquilo, né? E ao contrário, está todo mundo plantando, né? Devido ao tempo, como a gente não tem influência ainda com Deus, só pede, né? Então agora nossos jogos estão começando quase 8 horas da noite, né? Devido ao pessoal que planta, e também somente 2 jogos. Ano passado nós fazíamos 3 da noite, né? Devido a toda essa logística. Campeonato de futsal adulto masculino, nós temos Copa Municipal de Futsal, Série Ouro e Série Prata. Outra mudança, nós damos preferência a que todos saiam premiados, principalmente o adulto. A gente sabe que no município são 2 a 3 equipes que afluem mais, que são consideradas as equipes melhores, mas diante disso a gente cria uma outra competição, na mesma competição, para que a gente possa estar favorecendo as equipes, entre aspas, inferiores. Então, Série Ouro e Série Prata, o campeonato acontece logo no início do ano, e aí onde a gente tenta premiar as 4 equipes melhores, que vão fazer um jogo de nível diferente, mais as demais equipes que vão competir de igual para igual. Copa Municipal de Futsal Grito do Ipiranga, comemoração aniversário do município, 7 anos que ela existe, talvez uma das melhores, que a secretaria, juntamente com a prefeitura, fornece as bicicletas, né? A equipe campeã, uniforme. E a inovação que nós tivemos há 2 anos já é colocar o feminino. Antes só era o masculino e agora a gente implementou com o feminino. Campeonato Municipal, Copa dos Campeões de Futsal, Copa dos Campeões de Futsal Sub-21, né? Copa Papai Noel de Futsal, também uns 2 anos que a gente implementa. E Copa dos Campeões de Futsal Sub-12, esse ano, essa é a inovação. Além do adulto, nós vamos ter o Sub-12, né, que as equipes que foram disputar a Copa dos Campeões, são as 4 melhores equipes do município, vão ter que ter o seu Sub-21 e também o seu Sub-12. Sub-12, no caso, seria a implementação deste ano. Futebol Suíço Adulto Masculino. Realizamos Campeonato Municipal de Futebol Suíço e a Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, desde o ano passado, também é mais uma inovação. Aí a gente depara na questão de poucos campeonatos suíços. A gente alega não temos campo para realização. Sempre pedimos campos emprestados, né? Mesmo que a gente tenha a locação do campo, não é. A gente tem um período para estarmos usando ele. E nós já realizamos competição de chegar no dia da final ter que mudar de campo, porque as pessoas às vezes não emprestou, tiveram outros problemas e a gente ficou sem campo. Esse ano a gente conseguiu realizar no esporte, mas o ano passado nós começamos num lugar e terminamos em outro, mas enfim. Então o pouco campeonato é devido a essa necessidade de campo, lembrando que o município não tem um campo de futebol suíço. Na verdade, minha sugestão é que nós tivéssemos um campo de 11, um campão, né? Um estádio, para que a gente pudesse no estádio fazer 2 campos de suíço. Aí a gente conseguiria realizar. Mas enfim, isso aí com o tempo, eu acredito que nós vamos amadurecer para isso. Campeonato de futsal veterano, nós temos o futsal veterano Quarentinha, que está acontecendo agora, e já tivemos também o campeonato municipal de futsal veterano, que é de 35 anos. Futebol suíço veterano, a mesma dificuldade, a gente realiza pouco, né? Então nós realizamos o campeonato municipal de futebol suíço, o campeonato das fazendas, que a gente realiza nas fazendas, e o campeonato Itavarziano suíço também, que esse a gente realiza nas fazendas, que é o mesmo. Campeonato Feminino, Copa Municipal de Futsal. Campeonato Municipal de Futsal Feminino está realizando agora. Copa Grito do Ipiranga também, que já foi realizada. Nós também temos a dificuldade de realizar o feminino, que nenhuma das mulheres quer tomar iniciativa de fazer equipe. E às vezes eu tenho que fazer equipe para dar a competição. Nesse caso, hoje eu estou colocando meninas de 11 anos para estar jogando, senão não teria o campeonato adulto, porque elas não se propõem a fazer as equipes, que é que alguém faz, aí é mais complicado. Campeonato de vôlei de areia adulto. Só lembrando que o vôlei ele é terceirizado, né? Nós temos a associação do vôlei, então a gente solicita as premiações, a arbitragem e as meninas que conduzem. Então já nos ajudam, a gente faz a tabela, premiação, arbitragem, e elas conduzem, né? No caso a Betânia e a Keila. Então o campeonato de vôlei é de responsabilidade delas a realização. A gente aprende entras com premiação, arbitragem, enfim, outras coisas. O torneio de vôlei de areia, no aniversário do município já houve. Copa Municipal de Vôlei de Areia teve esses dias. Torneio de vôlei de areia é para sair outra até o final do ano. Campeonato de vôlei de quadra, está previsto elas realizarem agora em novembro. Campeonato Municipal de Handball. A mesma coisa nós temos com o vôlei. O handball hoje tem uma associação, então a gente divide as responsabilidades. O professor Wanderson é responsável pela associação e a gente passa a arbitragem e a premiação, e a associação fica responsável de organizar a parte técnica. Copa Municipal de Handball masculino, Copa Municipal de Handball feminino, Copa Municipal de Handbeat, que é o handball de areia, Copa Municipal de Handbeat feminino. Depois nós temos o passeio ciclístico, que foi realizado, até foi comentado antes, e que é realizado no aniversário do município, também já houve. A novidade deste ano foi os Jogos Olímpicos Ipiranguense, que a gente comprou essa ideia, né, junto com, pegamos as meninas que são funcionárias da secretaria para estar organizando nos bairros, né, e graças a Deus a gente teve foi bem aceito, principalmente porque ficou bem dividido e foi para o bairro. E as modalidades disputadas esse ano foram dominó, masculino e feminino, atletismo, truco de dupla e de trio, vôlei de areia, trio, dança de salão, bocha, 48, futsal veterano, futsal feminino, handebol masculino e feminino, vôlei adaptado, que foi implementado no município esse ano pela assistência, ping-pong masculino e feminino. Nesse período, foi uma semana, né, Semana da Praia, nós realizamos 128 jogos nessa competição durante uma semana. Então tinha dia que nós tínhamos o jogo nas duas quadras até 10, 11 horas da noite. A ausência do futsal livre foi porque eles deram um WO, vários WOs no Campeonato das Torcidas de futsal. Então a gente deixou eles de fora, estavam cansados, né, não queriam jogar, então a gente deixou eles de fora um pouco, né, como, entre aspas, uma só observação. E o efeito foi válido porque no municipal deu 10 equipes. Então já teve um acréscimo, né? Eventos de categoria de base agora: Festival de Atletismo, Grito do Ipiranga, Festival Mini Atletismo, né, que são as criancinhas menor, Futsal Campeonato Municipal, Copa Municipal de Futsal, que um dia já está acontecendo outro, Vôlei de Areia, Torneio de Vôlei de Areia, Copa de Vôlei de Areia de Base, Handball, Festival de Handball para as crianças, as Olimpíadas Escolares Ipiranguense, onde a gente comentou queimada, futsal, mini handball, atletismo, vôlei de areia, né, atletismo duas vezes, ping-pong, dominó. Esse ano nós realizamos quase 1000 jogos nessas Olimpíadas, né, das crianças. Então, assim, o ano passado nós tínhamos uma faixa de 700, foi 300 a mais este ano que foi realizado. Ainda nós temos uma dificuldade da escola estadual na participação, enquanto nas demais escolas, no exemplo futsal, nós temos 20, 30 equipes, lá a gente não consegue atingir 8, 10. Mas enfim, é um trabalho que a gente vai ter que amadurecer para estar nos próximos anos melhorando. O lazer também já foi comentado. Aí nós temos jogos até o momento, né? Alguns jogos não foram computados ainda. Futsal livre até agora 86, futsal feminino 40, veterano 22, jogos de vôlei de areia 42, jogos de vôlei categoria de base 30, jogos de futebol suíço veterano 20, jogos de futebol suíço livre 64, jogos de handball livre 50, jogos de handball categoria de base 198, voleibol de quadra adulto masculino e feminino ainda não foi realizado, futsal categoria de base 264 jogos. Os jogos adultos até o momento 324 jogos. Então, de 365 dias, ficamos quase todo dia na quadra, né? Quase um por dia. As Olimpíadas escolares que a gente mencionou em antes. Vôlei de trio, 19 jogos. Queimada, 197 jogos. Handball, 198 jogos. Futsal, 232 jogos. Ping-pong, 20. Dama, 20. Basquete de trio, 20. Totalizando 706 jogos. Resultado e participação em competições 2019. Amistosos de categoria de base, handball e futsal, Sorriso e Ipiranga, Ipiranga e Itapurá. Participação do Nortão Campo de Futsal. Primeiro lugar, futsal feminino sub-10. Segundo lugar, futsal sub-10, feminino também. Segundo lugar, futsal feminino sub-17. Segundo lugar, futsal feminino sub-12. Terceiro lugar, futsal masculino sub-8. Nortão Campo de Handball, Sorriso também. Segundo lugar, categoria pré-mirim masculino. Segundo lugar, categoria mirim masculino. Segundo lugar, categoria mirim feminino. Mini masculino, primeiro lugar. Mini feminino, segundo lugar. Segundo lugar, categoria infantil feminino. Segundo lugar, categoria infantil masculino. Segundo lugar, categoria juvenil feminino. Quarto lugar, categoria juvenil masculino. Campeonato Mato Grossense de Handball Mini e Mirim, etapa Ipiranga do Norte. Também foi uma evolução nossa. Esse ano a Michelle comprou a ideia de a gente estar realizando essa competição a nível de estado. Né, e os resultados foram: terceiro lugar, categoria Mirim feminino. Primeiro lugar, categoria Mirim masculino. Mini masculino, primeiro lugar. Mini feminino, terceiro lugar. Sub-8 masculino, primeiro lugar. Campeonato Mato Grossense de Handball Mini e Mirim, etapa Campo Verde. Categoria mirim masculino, primeiro lugar. Mini masculino, primeiro lugar. Mini feminino, terceiro lugar. Ainda falta dois, que como o Anderson tá viajando esse final de semana, a gente colocou, né, Anderson? Mas não é que foi que não deu de colocar mesmo. O de Tangará foi primeiro lugar, né, sub-17, é isso? Isso apesar do sub-17 também primeiro lugar, né? É isso que estão faltando ali. Jogos Escolares da Juventude, fase regional, categoria B. Categoria B, pessoal, de 12 a 14 anos. Futsal masculino, primeiro lugar. Futsal feminino, segundo lugar. Handball, categoria A, segundo lugar. Handball, categoria B, masculino, segundo lugar. Handball, categoria B, feminino, segundo lugar. Jogos Escolares da Juventude, fase estadual. Futsal masculino, categoria B, segundo lugar. E handball, categoria A, sexto lugar. Futsal masculino adulto. Este ano também já era uma... O pessoal sempre pedia. Então foi realizada uma parceria com o futsal adulto. E a participação na Copa Centro-América 2019, onde foi duas fases aqui, foi sediada e a equipe chegou até na terceira fase. Então quem acompanhou, acho que foi jogos bons e teve essa parceria entre o privado e o público, que foi... que diminuiu a despesa. Então foi um evento grande para o município. Pessoal, eu sempre falo a questão de dinheiro. Então isso aqui são algumas até o meio do ano. Se está desatualizado, não está computado as viagens de agora, mas foi mais ou menos o que a gente consegue controlar. Tem coisa que eu consigo controlar, tem coisa que o peixe é maior que eu. Então, aí assim, se dentro do que a gente acompanha, que pode. Os valores de arbitragem esportiva, R$28.418. O lazer, R$88.218. Premiação, R$15.305,20. Transporte, R$9.559. Mais um transporte agora não está computado, né? Tem mais um que foi. Material de esportivo no ano, R$23.028. Inscrições, R$5.627. Material de limpeza e outros, R$5.777,97. Total, R$175.933,17. Até mais ou menos
o meio do ano. Não está atualizado com os demais agora. É, às vezes, essas inscrições é todas as categorias nossas de base que tem, né, que são pagas, e assim, todas as modalidades. A arbitragem nossa hoje é licitada, a nossa premiação é licitada, até a empresa CAV de Cuiabá, 7 anos trabalhando com a gente, 6 anos, que um ano ela ficou de fora, trabalhando com a gente, né, e assim, e o transporte também é licitado, né? Também o nosso transporte é licitado. A gente também conseguiu fazer uma, acho que passou por aqui também, ou não? Do ônibus. A gente também, o ônibus da saúde, ele está meio vinculado com a gente solicitou, justamente para a gente tentar diminuir um pouco a despesa do transporte, mas isso é um trâmite que ocorre interno das secretarias. Então hoje a gente tem ele para estar conduzindo quando for atletas, né, poucas equipes. Foi quantas equipes, Tangará? 3 ou 2? 2. Então, as 2 equipes a gente conseguiu conduzir bem tranquilo, né, e diminui muita despesa para a gente. Então, é quase 1.000 quilômetros rodado. Então, ele nos ajuda. E, para refletir, sejamos como o sol, que não espera recompensa e nem elogio, apenas brilha. Então, seria... esse é o departamento de esporte. A gente está com alguns questionamentos. E assim, estamos tentando inovar. Ano que vem eu já tenho uma preocupação, até falei com a Michelle. As coisas sobem, tudo vai subindo. E eu não sei se a gente vai conseguir realizar isso ano. Quando eu cheguei aqui, no primeiro mandato, eu ouvia sempre a professora me falar: um dia a gente vai ter que cortar recursos, que não vai dar. Nossa folha vai aumentar. Então a gente tem essa preocupação. Porque vai fazendo as reformas e aí o dinheiro tem que ser de algum lugar. E se você não entra, só vai tirando, uma hora vai faltar. Então a gente já fez uma... Esse ano já deu um choque. Não que eu acho que as coisas estejam caras, né? É que na verdade não entra como a demanda. Então não é fácil a gente realizar mais de 1.000 jogos, pessoal, né? Nós estamos com 300 e poucos jogos. Então é um jogo por dia, teoricamente, né? A gente se falou. E tudo isso acontece, acho que graças à equipe que nós temos, né, e graças ao apoio da secretaria, em nome da Michelle, que às vezes compra umas ideias loucas, né, que tem, e os nossos professores também, a todos que trabalham com a gente às vezes fica, né, ainda devendo alguma coisa para eles. Ano que vem nós temos já a questão do vôlei, vamos tentar melhorar o vôlei, a gente tem uma deficiência muito grande, a gente não dá de cobrar do professor, né, que não tem o tempo disponível, estamos já tentando ver para estar melhorando essa questão do vôlei, né, para o ano que vem. E eu sei que, da minha parte, eu tenho um déficit muito grande com a terceira idade, né, a secretaria em si. Então, a gente está tentando trazer o vôlei adaptado. No final do ano, eu vou fazer um campeonato na Copa Papai Noel com eles, né, para eles tentarem estar participando. Mas, para isso, a gente precisa do apoio de todo mundo. Todo mundo tem que comprar a ideia. A ideia não é da secretaria, a ideia é de todos nós. Então, se todo mundo comprar a ideia, com certeza vai ser melhor. E se alguém quiser fazer algum questionamento, eu não estou aberto. Aí tem uma despesa de 88, né? 55 é só o parque, que é o parque da briga, né? Toda vez estão quebrando esse parque. Do lazer ali, 55 mil é do parquinho que foi instalado ali. E direto estão quebrando ele. Mas enfim, isso aí faz parte.
Beleza, professor Dirley. Secretário, eu vou passar agora a palavra para os colegas vereadores. Quiser fazer algum questionamento, até peço para o Dirley também, se você quiser ficar sentado ali, a gente faz, direciona as perguntas, pode responder aí mesmo. Aí cada vereador pode direcionar a sua pergunta ou questionamento para qualquer uma das pessoas que estão aí. Convido o vereador Cleonaldo.
Primeiramente, agradecer você, Michele, secretário, por ter vindo aqui explanar, né, sobre a educação. Eu só tenho 2 perguntas para fazer para você. Sobre o professor Amaral vindo no nosso município, está tendo êxito aqui? Como é que está a questão do nosso IDEB, se subiu? E a outra questão é sobre o 7 de setembro, se você tem alguma previsão para ano que vem fazer um desfile. Foi legal a caminhada que foi feita esse ano, mas eu vejo que o nosso município tem potencial para fazer um desfile. as escolas. É, essas duas perguntas aí que eu tenho para falar para você. E desde já também parabenizar você pela pasta que está exercendo aí.
Sobre o Amaral, na verdade, as avaliações que eu entreguei para vocês é êxito do trabalho que eles vêm desenvolvendo, mostrando como a gente trabalhar com essa ferramenta, né, que é uma ferramenta dele, da plataforma dele. Eu acredito que vocês não tenham visto o Amaral, porque nossos professores elegeram a Lídia ser nossa formadora, então só está vindo ela, né? Então é ela quem cumpre toda a carga horária dele, né? Bom, eu não sei te dizer em questão a ela, assim, o que os professores questionam. Talvez vocês saibam mais que eu. Mas como ela foi a que mais se adaptou, os professores se adaptaram com ela, ela está vindo, as formações estão acontecendo. E os resultados a gente vê nas avaliações, que é onde a gente consegue estar medindo alguma coisa. O IDEB, a prova é esse ano ainda, né? Já agora, dia 22 de outubro, está marcado. O resultado que, para nossa angústia, né, era ano passado era para sair em abril, depois foi para maio e depois saiu em quase junho, né? Ano que vem é dezembro, tá? Então nós vamos fazer a prova agora e nós vamos esperar até dezembro para saber o resultado do IDEB, tá? Sobre o 7 de setembro, exatamente o que você sugere que seja feito? Fanfarra?
Isso, fanfarra
então,
e desfile.
Aí que está um problema. No 7 de setembro, quem tem sua fanfarra não libera ela, né? Só se a gente fizer 6 de setembro, 8 de setembro. Porque nós não temos uma fanfarra. A rede estadual até tem os aparelhos, mas não consegue ninguém para que venha e fique fazendo esse trabalho no município, que vem algumas vezes, né? Então é bem complicada a questão da fanfarra.
Tá ok, então, era só essa pergunta aí. E professor Odilei, é sobre o campo, esse campo, desde quando nós entrou aqui junto com os colegas, que nós é atrás desse campo. E esse campo está difícil. Mas eu tenho certeza que a próxima gestão, em 2021, isso aí é um compromisso que vai ter que ser cumprido logo no primeiro ano, não é no segundo e no terceiro não, porque... Se eu ainda estiver por aqui ainda, a cobrança vai ser todo dia, tá? Fica isso, o lembrete.
É só colocando, a gente tem nós gastamos num projeto, né? Tem um projeto prontinho de um campo suíço, tá dentro da lei. Então, se alguém tiver, um deputado tiver disponível 100 mil reais, acho que já deixa ele 99%, 91%. É um projeto prontinho. Então, se alguém precisar dele... Até gastamos com ele, podia ter pegado o dia de volta já.
Então pode fazer uma cópia e mandar para nós aqui, que nós vamos trabalhar em cima disso aí. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Também, na verdade, eu vou ser bem rápido, né? Mas parabenizar a equipe da Secretaria de Educação pelo trabalho. A gente sabe que não é fácil, né? Até porque a Secretaria de Educação, ela lida com muita gente e às vezes são várias linhas de pensamento. É difícil você achar um meio termo ali para que o resultado seja satisfatório, né? Com relação ao esporte, eu acho que a gente só tem a elogiar, não é novidade, né? É feito um trabalho muito bom aqui em Ipiranga do Norte e com certeza esse trabalho bom e esses resultados tem a participação direta dos profissionais que estão à frente, né? Então, eu queria parabenizar todos vocês. Eu queria, Michele, com relação... Eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao aprendizado mesmo das crianças, né? A gente sabe que hoje Ipiranga tem um material didático muito bom. Eu sempre digo isso. Ipiranga tem um material didático excelente, tem uma estrutura física excelente, né? Tem um corpo de profissionais também que eu acredito que são muito bons, mas eu fico meio preocupado com os resultados que a gente ainda não conseguiu atingir aquilo que a gente poderia atingir, né? Até porque muitas vezes a gente tem uma falsa impressão, claro que precisa de recursos, né? Para que a coisa aconteça precisa de recursos, mas se a gente for avaliar, as escolas mais premiadas a nível de Brasil foram escolas onde houve um comprometimento da equipe muito maior do que um aporte de recurso. Não estou dizendo que não precisa de recurso, mas se você verificar, eu tenho acompanhado algumas escolas de sucesso e a gente nota que o sucesso é fruto desse comprometimento. Aí eu queria saber, que a gente tem acompanhado algumas dificuldades, como é que tem avançado esse comprometimento da equipe, né, para que a gente realmente tenha os resultados que a gente precisa ter, né, como é que tem avançado, se tem avançado. E a outra coisa, que é outra grande preocupação minha, é a gente sabe que cada série tem um conteúdo que precisa ser cumprido. E o que não me entra na cabeça é por que é que esses conteúdos não são cumpridos todos os anos, né? Se no caso da municipal tem sido cumprido, né? Por exemplo, primeiro ano, segundo, tem conseguido atingir 100% do conteúdo que é específico daquele ano, é, e se não tem, por que é que não tem acontecido isso? Deu para entender as duas perguntas? Qualquer coisa eu esclareço mais.
Na verdade, em relação aos professores, comprometimento é de cada um, né? A gente acredita que sim, porque nós estamos ali tentando fazer com que eles se engrenem, né? Mas a equipe gestora vem trabalhando muito com os resultados. Amanhã, né? Amanhã. Elas vão trabalhar em cima desses indicadores que eu entreguei para vocês. Então, em cima deles, a gente sabe que o professor está trabalhando, porque nós estamos vendo que aquele indicador deu uma caída, elas dão uma forçada, né? Trabalha ele mais. Então, a gente vê que sobe. Então, se sobe, não sobe sozinho. O professor está trabalhando. Agora, eu só vou te falar que 100% dos professores são extremamente dedicados e comprometidos. Isso não é nem na nossa, nem em outra escola, nem no público, nem no privado, nem nas indústrias, né? Sempre tem aquelas pessoas que ou estão ali porque não gostam, né? Estão só meramente por estar, mas não tem como a gente medir nem fazer nada, né? Em relação a isso, a gente máximo motiva e tenta com que o foco seja o aluno, independente das outras brigas que tenham fora da sala de aula, né? Mas eu acredito que vocês podem observar, esse ano foi um ano bem tranquilo, né? Tanto com as formações, tanto de, né, índices e resultado. Eu acho que a gestão realmente foi uma gestão bem equilibrada, né? A equipe gestora das escolas está bem tranquila, embora agora a Gisele saiu, que era coordenadora da Crescer, mas em virtude do bebê, né, ela não imaginava que ia engravidar tão rápido, daí engravidou e optou em sair e não pegar a licença e pós 6 meses voltar. O que para a diretora, né, realmente dá uma baqueada ali, na, né, porque foi uma escolha dela, a equipe, mas por outro lado, eu falei para ela, tem um lado positivo de que você não vai ficar sozinha, né? Porque quando um coordenador sai, não coloca outro no lugar no período da licença. Então ela teria que fazer todo o acompanhamento sozinha. E no CMEI também, a gente vê, eles não têm o material, né, que a gente, que realmente é um material caro, embora o material hoje do FNDE tenha mudado muito, né? É um material muito bom também. Às vezes tem sorte de receber, como também não, né? Esse ano ocasionou da gente receber realmente o livro que foi escolhido. Mas veio faltando, acho que conseguiu suprir tudo, ficou sem inteirinho. E daí, se a gente não tivesse o nosso material próprio, essa turma ia terminar o ano sem recurso nenhum, né? Sem material nenhum. É, ou antigamente, copiando tudo no caderno, sem o livro, né? Daí, com a base, eu acredito, nós já estávamos bem além, porque nós já tínhamos as expectativas, então, a questão de cumprir os conteúdos, hoje a base está lá com os conteúdos, mas nós cumprimos bem além do que está na base. Para nós analisar o que tem lá, é bem fraco, assim, né? O que é para a nossa região. Na verdade, a intenção é nivelar Brasil. Beleza, isso daí eu acho que vai dar uma melhorada, mas para o nosso a gente está bem, bem além mesmo.
Então, assim, não acho que você já... A perspectiva, então, é que com essa próxima avaliação o nosso Indev dê uma melhorada boa, né?
É, se tudo continuar como as avaliações mostram. Nós temos a do Able, também podia ter trazido do Able, esqueci. Que ela foi feita em abril, então que ela também tem resultados, que a do Able é uma que o positivo aplica.
Sim.
Então ela também mostra resultados, mostra nossas fragilidades, mostra quem é o aluno, não do Amaral, só que o do Amaral é bimestralmente, né? E essa é um ano, faz no início do ano, então a gente tem esses anos para estar trabalhando. Foi feito com o terceiro ano.
Obrigado.
Convido o vereador Marquinhos.
Bom dia a todos. Agradeço a presença dos senhores. Agradeço ao professor. Michel, só falar um pouquinho, professor, a respeito do campo, né? Eu acredito, professor, que a gente tenha vivido mais ou menos assim, se o gestor não gostar do esporte, é a mesma coisa de um gerente de fazenda. Quando você tem um gerente de fazenda que ele não gosta do esporte, ele não incentiva, isso a gente vê um exemplo isso dentro da fazenda, que acaba até desistindo, o pessoal não vem participar. Então, eu vejo assim, o nosso gestor está preocupado, isso é uma opinião minha, tá? O vereador que está falando, não é o professor que falou e ninguém comentou. Eu vejo que ele está preocupado com outras coisas, né? E não tem o mínimo interesse em fazer esse campo, então não vai sair. Você esquece que nessa gestão não sai. Mas se Deus quiser, ou se nós continuarmos aqui ou não, no ano que vem, que é a eleição, pode trocar todos os novos vereadores ou pode ficar alguns. Mas mesmo que a gente não se eleja, a gente vai bater atrás, vamos continuar correndo para esse campo. E eu acredito que vai ter. A partir do ano que vem, na próxima gestão, a gente consegue esse campo. Porque é uma, na realidade, eu vejo uma grande falta isso. Inclusive, até eu fui questionado algumas vezes por próprios pais, quando o senhor estava dando aula lá na Fiagril, a questão dos caminhões, que crianças iam de bicicleta para lá, então. Quer dizer, aí você fica sem ação até de responder, mas era a opção que o senhor tinha no momento de fazer. Então, é uma coisa que a gente fica até chateado, né? Que poderia ter. Mas, tudo bem, isso vamos tocar para frente. Michele, eu só queria ver contigo o seguinte, a respeito dos ônibus, a questão de como é que está a questão de peça, conserto, está tendo agilidade, tem algumas mães que reclamam dos ônibus, que estão, apesar que nós sabemos que na época de terra não tem como evitar que suja, condições, tem alguma opção de colocar ar, fechar, tem, não tem, nós já fomos atrás, é complicado esse lado, mas eu queria ver de você, como é que está isso aí, está tendo alguma linha que está ficando alguma vez desatendida por falta de peça, ou como que está essa questão da parte de manutenção dos ônibus da educação?
A manutenção é nosso gargalo, né? Mas enfim, tem toda essa questão de peça, de demora de peça, que não vem, que vem errado, que eles mandam a peça, de repente a gente abre a caixinha, a borracha dentro, né? Eu tava falando pro Aldir esses dias, é comédia isso, né? Mas acontece, hoje não tem nenhum ônibus quebrado, amanhã tem 4. Então, é difícil ter realmente um estoque de peça para tudo isso, né? Mas, na medida do possível, eu acho que ainda foi o ano mais tranquilo de manutenção. Até porque nós terceirizamos a linha mais difícil, né? Então, isso pode nos ter ajudado um pouco, né? O Zivec parado, né? Conseguimos deixar um grande de reserva, então ele consegue cobrir as outras linhas. E a limpeza, o que eu vou dizer? É um funcionário do Obras que limpa, né?
Sim.
Não é da educação. Então, ele limpa uma vez na semana, lavado dentro e fora.
Bom, beleza. Só agradecer mesmo, né, a presença de vocês, o esclarecimento. Dizer que a gente vê o trabalho, acompanha, né? E então parabeniza pelo que está sendo feito. Agradar todo mundo, a gente sabe que não consegue. Tem algumas coisas a ser melhoradas, né? Questão do professor, nem tenho o que falar, professor, pelo que a gente faz. A gente está sempre participando também, na medida do possível, a gente está lá incentivando, ajudando, né? Levando as equipes, sempre perdendo, mas faz parte do jogo. Mas assim, parabenizar mesmo, porque é igual uma vez o professor mesmo comentou comigo e eu gravei isso, professor, que enquanto a criança está lá jogando bola, está lá participando dessas atividades, ele não está na praça procurando coisas erradas. Então, isso é muito importante para os nossos jovens, né? A questão agora da implantação do ProERD também nas escolas é muito, muito importante para ter o conhecimento, que não adianta você querer tampar o sol com a peneira, que as coisas estão aí, as coisas erradas estão aí, o que é fácil parece que atrai, né? Essas coisas ruins atraem os jovens. Então, eu acredito que essa participação dos jovens nesses jogos, que nem o professor agora está de parabéns, o professor Wanderson foi campeão no handball, isso incentiva a molecada, fica feliz, isso a gente passa nas redes sociais, já incentiva mais crianças a vir participar, e isso a gente está tirando essas crianças das má influências. Então,
parabenizar mesmo, e é por aí que a gente consegue melhorar a nossa sociedade, né? Então seria só isso, e agradecer mesmo a presença de todos.
Convido o vereador Nelson Fernandes.
Quero aqui, em nome da secretária Michele, já em primeiro lugar agradecer toda a equipe pela explanação. Acho que condiz, não contrariando o que o nobre vereador falou a respeito de que o campo não seria vindo, ou seja, pelo gestor prefeito Pedro Ferronato, mas eu acho que já condiz quando se explanou aqui tudo o que se falou da educação. O prefeito tem feito o esforço máximo para que o município ande. Eu acho que o fato de hoje nós não termos um campo municipal, Michele, não condiz que a administração não está empenhada para fazer o papel dela. Até porque o que você demonstrou aqui, o professor demonstrou, eu acho que já responde o que o vereador falou. Até porque é uma situação qual o prefeito tem prioridades. E ele, a prioridade dele, de repente, não vinculou ao campo. Mas o asfalto, outras prioridades, tem muitas no município. Eu acredito que também, só baseando o convênio que a gente assinou junto ao Esporte Clube Rio Branco, já condiz que o prefeito também tem um vínculo e tem uma admiração ao esporte, não só ele, como nós, a casa, a própria secretaria demonstrou, a gente vendo aqui a explanação, que em tudo Ipiranga do Norte está sendo bem representado. Parabenizar aqui aos professores, a toda a equipe, que você vê ali que não só a nível do município, mas no estadual, o esporte de Ipiranga do Norte está bem representado. Acredito que falta um pouco mais de esforço, ou seja, não pela parte do executivo e nem do legislativo, ou seja, da secretaria, mas a parte financeira, até está aí um espelho que estamos aí com contenção de gasto. Estava até olhando aqui a planilha das próximas festas. Então, isso diz que a administração não está aquilo que todo mundo quer, até porque se fizesse tudo 100% que é para fazer, não teria graça, né? Porque eu acho que, como diz a mensagem que o professor deixou ali, bem colocada, professor, eu acho que brilhar é um desejo de todos, não só os atletas, mas sim nós, como representante, executivo, legislativo, outros poderes, como secretário, que se isso aconteça no nosso município. Então, eu digo que, da minha parte, secretária, até para finalizar, para não compridar muito, a senhora está de parabéns, a senhora, toda a equipe, até nome do prefeito Pedro Ferronato, também digo que o empenho dele é bastante em cima de que isso aconteça. E nós também aqui, eu, vereador, do que for preciso, que tiver que empenhar para ajudar, como a senhora citou aí nas suas palavras, eu acho que o que está pendente aí não é município, mas sim federal, que é os convênios e que se escreve, que se faz para que isso aconteça, e também é um motivo que a gente sabe, é conhecedor, que se não veio acontecer é porque também nós estamos com dificuldade, não só Estado como Federação, seja Brasília, que é financeiramente. Mas eu acho que, apesar de tudo, o Ipiranga do Norte está de parabéns, a senhora está de parabéns. Quero deixar aí o meu apoio. Seria isso, muito obrigado, secretário.
Convido o vereador Júnior.
Presidente, só falar aqui, só respondendo ao nobre colega, assim, rapidão. Na realidade, eu não falei que o prefeito não estava investindo na educação. O senhor distorceu um pouco o que eu falei. Eu falei que a minha opinião, e vou continuar com ela, é que ele não gosta do esporte e não quis fazer o campo, porque também poderia fazer. Foi isso que eu quis dizer. A minha opinião. Aí o senhor disse, eu não disse que a educação está sendo mal investida ou que ele está deixando a desejar ali. Entendeu? Seria só isso. A opinião do vereador, do Marcos, seria essa a minha opinião. Foi isso que eu comparei ele a um gerente de fazenda que não gosta do esporte. Seria só isso.
Senhor presidente, senhor me permite, se o senhor for dar réplica, eu vou ser obrigado a responder.
Pode responder.
Pode responder. Olha, eu acho que quando, vereador, não estamos aqui para fazer debate, mas quando o senhor se referiu, o senhor olhou até para cá, o senhor tem intenção de dizer que o prefeito não tem esse tipo de vontade ou investimento. Até porque o município não tem um campo. Essa é uma crítica que vem há muito tempo aqui me cobrando aqui na casa, onde o município já deveria ter comprado uma área, feito um estádio. Aí eu refiro ao senhor. Um exemplo, estamos lá na capital. Nós temos um estádio que é um buraco sem fundo. Uma capital não tem um time adequado para representar o estado e fizeram um estádio, um elefante branco hoje. Então, acho que prioridades existem outras. Se o município, no meu entendimento, se ele não tivesse uma segunda opção, tudo bem, mas a prova, eu repito de novo, está aqui. Ele está sendo feito, está sendo feito os trabalhos, está sendo feito parcerias, e aonde tem entidades, sociedades no município, que ele não tem só um convênio, mas ele teria por obrigação de emprestar esses campos ao município, até porque eles são entidades também, sem fins lucrativos, e são associações. Eu acho que isso é um motivo. Eu, no meu entendimento, aproveitar o gancho lá, nobre vereador, eu acho que a sociedade, ou seja, ela já devia ter entregado isso ao município, para que se faça a coisa correta, porque quando se criou o município, o erro maior que aconteceu foi isso. Meia dúzia se apropriou do que é de direito do município e o município ficou à mercê. Hoje, se você for procurar, não se tem nada. Então, acho que até por uma questão de respeito, era chegar e fazer uma doação ao poder público e deixar o poder público tomar conta, por sinal. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Bom dia de novo. Não vou entrar na discussão dos colegas, mas não tem uma pessoa mais que cobre esse campo que eu aqui nessa casa, juntamente com os colegas. E os 7 anos, de repente, ano que vem a gente tem mais um ano que vem ainda, mas os 7 anos que eu estou aqui, todo ano eu cobro e jogo no orçamento. E eu concordo com o Odilei. E eu já sugeri a ele, professor, fazer um 11 no Campinho Verde. Não sei se quem conhece o Campinho Verde aqui, em Lucas do Verde. Olha lá, conhece. Eu morei lá. O Campinho Verde, eles fizeram o Campo 11. E dividiram. E fizeram as escolinhas, fizeram os campeonatos. E assim, o que eu vejo, não defendendo a palavra do colega Marquinhos, o que eu vejo assim, não é prioridade para o gestor nosso. Não é. Porque nós aprovamos nessa casa, esse ano, 150 mil reais para 010. Para fazer projeto de licenciamento. É importante? Opa, é importante. Mas só com 50 mil reais hoje nós fazia, levantava ele, o vereador Jacir falou para nós isso, né? Com 50 mil levantava ele, plantava a grama, entregava para o homem tomar conta, que vem fazendo um belo trabalho. Vou continuar cobrando, porque o meu mandato é até ano que vem. É um sonho meu, sobre a emenda ali. Na época eu fiz de tudo, nosso papel é esse, é correr atrás, chegar lá com o Pires, para o deputado, e ficar implorando, se humilhando. E eu cobrei o prefeito nessa tribuna. E ele falou, se tu conseguir, está gravado, se você conseguir a emenda de 50 ou de 100, eu vou fazer, senão eu não vou fazer. Ele deixou claro que ele vai fazer asfalto. Está errado? Não, é a prioridade dele, é deixar a cidade asfaltada e entregar o mandato. Então, a emenda era do Zé Domingos, ela não foi para a reeleição. O governador Pedro Taques só mentiu, só fez o que aconteceu. Hoje o Ministério Público, a Polícia Federal está atrás dele, está aí nas redes sociais. Enfim, eu apoiei esse governador Mauro Mendes, vou continuar batendo, estou articulando com o deputado Nininho, então não vou prometer. Mas temos mais um ano e pouco, professor, e dizer que a luta não acabou. Acredito 100% que, se não conseguir nesse mandato,
essa novela vai acabar em 2021, seja quem ganhe, vai fazer esse campo. Uma, porque nós temos uma área, vereador Marquinhos. Nós temos uma área, 11 hectares. E aí com um hectare faz um campo, não faz? Ele é 10 mil metros quadrados. 100%, faz? Tá, mas então 2 hectares, porque são 11 hectares que nós temos lá. Comprado e aprovado nessa casa, e aprovado o financiamento no Sicredi. E eu acho que ele vai pagar essa dívida, então que seja 2 hectares. É, eu acho que vai fazer. Eu quero aqui, só para finalizar no esporte, e parabenizar o professor Andes, o professor Aldilei e toda a sua equipe. Porque o que nós vemos de vocês é, vocês fazem milagre. Vocês fazem milagre. Fazer jogos, 1000 jogos, às vezes um por dia, né, tem jogos e tal, é... Não tem como um prefeito, um próximo prefeito entrar e não ver o trabalho que vocês estão fazendo. E continuar com o trabalho, seja quem for. Seja Adão, Francisco, Maria, Teresa, tem que continuar com o trabalho. Porque é como o vereador falou, é... tirar essas crianças da praça, tirar as crianças da rua. Eu vejo pela Cauane, Karine, é... ela tem de segunda a sexta. Ela tem atividade. Segunda a sexta. E eu tive que tirar agora do teclado, que ela não aguentava mais, eu tive que tirar do teclado. Então, assim, isso é muito importante. Quando a gente vê os nossos visitantes lá do Sul e eu falo isso que tem aqui, eles acham que é mentira, que é tudo de graça. Então, mais uma vez, parabenizar vocês todos, a equipe. E no esporte, eu quero que o senhor me dê uma sugestão, professor Odilei. É, eu também apresento, aí não 7 anos, eu apresento aí faz uns 3 anos, né, professor, o presidente? Eu e o presidente viemos apresentando. A minha ideia, às vezes eu estou errado, daí eu queria que eu visse do senhor isso. Eu tinha uma ideia de criar o departamento de esporte, não secretaria, criar. Mas, Karine, criar assim, Michele, com o orçamento dele, próprio. Ele, por exemplo, ele ser o diretor, e dentro desse departamento, quando chegasse a LOA, lei orçamentária anual, nós jogar lá 300 mil, 400, 200... E ele tomar conta daquele dinheiro e prestar a conta. Será possível? Ou às vezes a ideia nossa, é, às vezes é de não concordo com vocês. O que vocês acham isso para o próximo ano e para o próximo gestor?
Na verdade, o departamento existe. O que você está falando assim,
vincular.
É um fundo.
É, o fundo, desvincular.
Fundo.
Isso.
E como o da cultura já existe na lei, porém nunca...
Não tem dinheiro, né? Nunca foi...
Não entrou recurso nenhum, nunca foi destinado nada para aquele fundo, não existe conta, não existe nada. Ela existe a lei no papel. Então, na verdade, a gente uma vez estava comentando sobre isso, né, Odirley? Não adianta a gente criar mais um fundo
e só no papel.
Se nem aquele está funcionando. Então, tem que instituir aquele para funcionar primeiro, né, o da cultura, que já está dentro de um sistema de cultura... para organizar o plano agora, né, para o ano que vem. Aí sim organizar o outro, né, o outro fundo, no caso. Porque na LOA já vem separado o recurso do departamento de esporte, do departamento de cultura, da educação, do gabinete, tudo separado já. Só não é nós que movimentamos, entendeu?
Mas aí que a questão...
Dentro do fundo, é... aí seria quem... O conselho quem ia movimentar esse recurso, que ia se resolver, se o presidente do conselho e a maioria dos conselheiros, não, vamos votar a favor disso, ia acontecer, do contrário não iria acontecer.
É, essa seria a minha sugestão, que eu tenho certeza que na hora de levar as crianças para um campeonato, levar os bailarinos, os departamentos de esporte, no caso, né, tirando um pouco da cultura, as escolinhas, troféus, sei que ia ajudar muito nisso aí, que eu sei como é que é a burocracia da licitação, né. Então, vocês acham que seria interessante criar esse fundo. Mas antes, já tem o Fundo da Cultura, só que daí está no papel ainda, no caso, né?
Na verdade, existe o da cultura, existe o da educação e não funciona nenhum.
É, esse é o problema. Mas tá bom.
É tudo direcionado.
Obrigado. Só que dizer assim, ó, agora para a Michele. Só terminar aqui no professor Odileu, eu escrevi aqui. Eu apresentei também uma indicação nessa casa, há uns 2 anos, já você vem fazendo, tal, só não tem esse projeto. Sim, não tem o nome, né, mas o projeto você vem fazendo. Seria um projeto assim, bom de bola e bom na escola. Que você vem fazendo, mas não tem esse nome. Não sei o que poderia ajudar também. E também outro projeto seria o projeto Bolsa Atleta. O que seria esse Bolsa Atleta? Que eu já conversei com a Michelle, estou disposto a conversar, a debater. Que quando as crianças for representar o município fora, ela tem esse incentivo em dinheiro ou em passagem, entendeu? Às vezes para não ficar na rua pedindo para vender rifa, essas coisas, né? Muitas vezes os nossos pais criticam nós, né? Ah, vereador, você não coloca o dinheiro lá. Hoje a minha filha foi vender rifa, mas eles não entendem isso, né? Que é para alimentação e tal, né? O que, que vocês têm a dizer sobre esses dois projetos?
Assim, o Júnior, o bonde escola, né, só muda nome e endereço, né? Na verdade, a gente vem fazendo de certa forma, talvez não a instituição. Então, nós adotamos o nome fictício, que é a Escolinha Reviver, né, dentro de todos, eu represento. Porém, fora do município, a nomenclatura tem que ser ou Ipiranga do Norte, ou Associação de Handball, ou Associação de Vôlei Registrado. No futsal, a mesma coisa, nós pegamos um gancho para estar federado juntamente com o handball, então a gente usa isso. Quando parte de jogos escolares, a gente tem que usar o nome da escola, né? Então, no caso aqui, André Maggi. Então, André Maggi da onde? Ipiranga do Norte. Então, essa é a nomenclatura. Dentro do município, o projeto funciona. Todos os nossos alunos, principalmente nas competições importantes, se eles não tiverem com nota, a gente deixa. Também é uma coisa assim que com o tempo vamos ter que rever. Às vezes é tudo que o aluno quer, né? Porém, essa questão de nota, de educação, eu acredito, opinião minha, né, que não dá da gente abraçar. Teria que ser os pais, né? Então, conceituar os pais que a nota, educação, é ele que tem que acompanhar. Porque nós estamos abraçando, então é cômodo. O pai chega na secretaria, meu filho não vai não, porque não tem nota. Ah, tá, vou pegar ele. Tá, mas ficou cunhado de mesa. Agora ficou aluno, né, Anderson? O professor Anderson foi agora, então recente, ficou aluno, sem citar nomes, mas ficou. E não tinha nota. Pegou de surpresa, você tem nota? Não tem. Nós fizemos um acompanhamento, as primeiras competições nós pegamos nas escolas, as notas, e a gente viu, e a gente se depara com duas situações também. Nós temos um conceito que o professor fala pra gente, uma realidade, quando você vai no sistema, é outro. Então, assim, a ideia tem que ser comprada por todos, a questão das notas. Mas ainda eu acredito que o pai é responsável. Nós fizemos na secretaria, os jogos escolares no meio do ano, uma campanha de abraçar todos os alunos ruim de nota. Mas foi mesmo. A secretaria era cheia de aluno. Não era um aluno, era vários alunos. Matemática, português.
Melhorou?
Tá. Tivemos uma pequena melhora. Porém, se em casa eu não ouvir aquilo todo dia, esquece.
Tem que ter apoio.
O que nós fizemos no início do ano com essas crianças, agora já está de novo errado. Eles já não estão fazendo nada. Aí assim, essa semana, no dia que nós estávamos na escola, né, Karina, aplicando a prova. A gente vê os alunos que vão fazer a prova Brasil agora, não. É, né? As Olimpíadas de Matemática a gente desanima. Porque assim, é difícil você ver lá. O raciocínio. Então, não vou entrar em detalhe, mas assim, quantas vezes o pai foi na escola? Nenhuma. Né? Nós de 35 alunos, 55% não foram. Nós tivemos, do terceiro ano foi 3 de 17 para fazer uma prova. 3 alunos. Então, assim, o problema é bem maior. A gente tenta fazer, nós estamos acompanhando nas escolas os nossos. Mas assim, precisa do pai também saber, porque o pai vai lá quando ele não está participando, né? Então assim, a gente está tentando fazer, talvez não com a nomenclatura que foi sugerida, mas dessa parte a gente tenta e pode perguntar. E às vezes a gente tem bastante briga, como diz, né, Anderson, tirar o sonho do meu filho de ser isso e isso, mas quem acompanha? Por que, que ele não vai? A gente não tira ninguém, muito pelo contrário. Eu queria jogar com 20 na quadra, outro jogar com 4, mas eu não posso, porque são regras que tem que ter. E quanto à questão, a outra questão do Bolsa, né, que tu comentou. Eu vejo assim, primeira coisa do Bolsa, ele tem que vir de cima, né? Ele tem que ser um projeto que vem de cima, para a gente tratar. Segunda questão, impacto econômico. Até quando eu vou poder? Depois, envolvimento do conselho, que hoje a gente tem um conselho de esporte. E aí, para qual criança vai ser cedido? Quantas bolsas vai ser cedido? Então, nós fizemos mais ou menos por cima. Que não dá de eu pegar R$200, eu tenho que basear no salário mínimo. Então, quantos por cento você tem no salário mínimo? 20%, 30%, 40%, 50% do salário mínimo para essas crianças? Porque todo ano tem aumento. porque aí a projeção fica mais fácil. Então nós fizemos uma pequena média de mais ou menos de 500, 600 reais, e no final estaria dando mais de 200 mil de impacto na folha. Fizemos por cima. Aí eu pergunto, eu vou ter esses 200 mil?
Para manter.
É, então assim, é, se criar tudo. Né? Então a gente tem que pensar nesses impactos que vai ter para a gente não iludir a criança, por mais que seja 50 reais. A conta é bem simples, se eu pegar 50 alunos de 50 reais todo mês, eu vou ter 10 meses, por exemplo, quantos mil eu não vou ter? Então eu tenho que ter esse dinheiro, porque o aluno vai entender se faltou, se cortou. Ele quer os 50 reais dele. Segundo, as nossas crianças ainda não estão preparadas para isso. Quem sabe essa geração de agora. Eu tenho um exemplo de alunos que tinham ajuda de custo de 200 por mês para fazer atletismo. Nenhuma quis, porque o sol era quente. E tem que treinar no sol, você não vai correr debaixo. Estou falando do exemplo que eu tive. Né? Então, assim, eu já tive câncer de pele, então todo mundo sabe, eu tive vários casos disso daí, de atletismo. Hoje, eu particularmente, não proponho isso mais para mim. Mas eu tive que... Agora, uma menina de 14 anos que ganha 200 por mês para treinar 2 horas por dia, achar que vai ficar no sol, e a mãe falar, nossa, coitadinha, ela tem que dormir na hora do almoço. Né? Então, sem comentário. Então, teria que ter uma... Eu falo assim, uma explicação bem nada para as crianças saber. Instituir, colocar é fácil. Agora, você manter, você colocar que ela tem o conhecimento disso, né? Aí nós vamos falar, mas sorriso tem sim. 50 pila, 80 pila, 100 pila por mês. Mas olha a carência do moleque. Tem moleque lá que só vê o pai uma vez por dia, que está na lavoura trabalhando e tudo. Né? Quantas de nossas crianças aqui? Nossas crianças, o sapato mais simples que eles têm é Nike. E aí? Você acha que está preocupado com 200 reais se o tênis dele custa 500? Então, assim, não, eu estou falando, gente, a realidade que eu vivo. Celular, esse dia na quadra, eu dou aula para sub-17, sub-14. Eu contei 50 mil de celular em cima. E aí? Você acha que ele vai ficar feliz com 200 reais? Se o celular dele custa 3 mil? Eu tenho um exemplo de um aluno que tem nem sei falar o nome, deve ser uns 4 mil. E não está estudando. 17 anos, está fora da escola. 17 anos. Não tem conhecimento. Então assim, porque a gente é notificado quando eles não estão na escola. Então assim, Júnior, é tudo louvado, eu acho bem. Não tem uma pessoa que defende mais a criança receber. Eu só acho que tem que ter, né, um conceito maior de esporte, de vivência. Na verdade, é um amadurecimento para tudo isso. Então, às vezes, a gente dá muito. Né, a gente dá a vara, a linha e o peixe de boca aberta para o moleque pescar. Só coloca aí dentro, toma, tira. E, às vezes, não é assim, igual no açude. Né, vai no rio pescar. O que nós gostamos no rio? Eu não gosto, professor. Demora muito. Tá? Aí no açude eu vou. Eu jogo e tiro. Assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter. E nós já fizemos um impacto nisso daí. Então, a criação vai ter que ser, mas eu volto ainda do simples. Tem esses dois fundos, vamos colocar fundo. E a gente coloca isso numa situação bem simples. Nós chegou um rapaz para colocar capoeira, né? Aí nós perguntamos, e os outros projetos nossos? Nós damos condições para eles? Por que instituir um se nós não abraçamos os outros?
É.
Então, isso aí que a gente pensa.
Essas informações que às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente acha que às vezes é menos valor. Nós temos ideias, indicações, projetos, por isso tem que debater mais, sentar mais, conversar mais, né? E é igual o senhor falou, não adianta o prefeito só canetear, aprovar esse ano e não manter para os próximos anos um planejamento aí para 5, 6 anos, então é melhor não fazer, né? Então, tipo do Bolsa Atleta, os outros trabalhos a gente sabe que vem fazendo, né? E sobre os pais, realmente é isso aí, o foco, o pai tem que acompanhar o aluno no colégio e ver essas notas, por que está acontecendo, né? Não, mas valeu, obrigado pelas respostas, pelas explicações. E a última pergunta, presidente, só para acabar aqui, Michele, também vem há muito tempo, há muitos anos, e de repente eu esteja errado. A gente pede, na indicação, faixas elevadas em frente às escolas. Chegou alguma coisa para você, não chegou? Você acha que é importante, não é? A gente acompanha direto, a gente vai direto nas escolas. Eu achava que essas faixas elevadas, ela ia ajudar no... evitando um acidente, ensinando a criança a passar por cima dos menorzinhos, por cima da faixa, tipo a crescer e aprender ali que vai começar a utilizar aquele ginásio futuramente. Não vai utilizar? mas é, como é que eu posso dizer assim? Hoje eu vejo muita gente que não sabe dirigir nossos municípios. Não tem adequação de trânsito. E não tem mesmo. Eu várias vezes já prestigiei ali quase acidente em frente à escola Nossa Senhora. Então, o que, que será é viável para os futuros, o futuro ano, para o próximo gestor? Não é? Porque todo ano a gente pede. Eu vejo que seria interessante as faixas elevadas. Por que, que nós em Sorriso, quando chega lá, nós temos que parar o carro para o pedestre passar? E eu queria só nas escolas, não queria toda a cidade. Porque nas escolas é nossas crianças, os pais. Se vocês pudessem responder, eu ficaria agradecido. E já para encerrar, muito obrigado pela explanação que vocês vieram aqui. É uma secretaria que se dedica bastante. E parabéns a todos vocês. Obrigado.
Bom, eu acho importante, porém nunca chegou e eu acredito que não vai chegar a mim porque é da Secretaria de Obras, né? Mas para nós, não precisaria nem ser a elevada, né? Se tivesse os quebra-molas já antes da escola, já ajudaria bastante.
Convido o vereador Estrada.
Bom dia a todos, quero parabenizar todos vocês aí que estão aí, presentes, né, esclarecendo as coisas. E o pessoal da casa, e os nossos vereadores aí, que fique tudo com Deus e uma boa semana.
Convido o vereador Fabiano.
Bom dia a todos, secretária. Eu admiro o trabalho das professoras lá, de todas as escolas do município. Porque hoje nossas crianças têm tudo que eu nunca tive, né? Um ar-condicionado, uma sala de aula, uma sala de aula com forro, né? Eu fui criado num pátio de serraria onde a minha escola era debaixo de uma lona, né? Uma merenda boa. E hoje nossas crianças têm tudo que eu sonhei ter, né? E eles não reconhecem, eu brigo com o meu próprio filho porque às vezes não valoriza tudo aquilo que a gente dá, né? Assim, até não vou me aprofundar muito, porque até não incomodo muito na Secretaria de Educação, até não vou muito lá, porque eu sei da dificuldade que é, eu sei como funciona, né, por já estar no serviço público. Também não vou questionar a questão do campo de futebol, porque se fosse questionar o campo de futebol, até acredito que a Secretaria de Educação que teve no passado, acho que estaria presa. Porque onde é que coloca o dinheiro num lugar que não tinha nem documento, né? Então não vou nem questionar muito, porque também faltou um pouco o empenho dessa casa da época de fiscalizar aquilo. Aquilo foi um absurdo, né? Infelizmente, a verdade tem que ser falada. Se colocaram o dinheiro numa área que não tinha documento, fizeram um campo, e hoje foi perdido tudo que foi colocado, infelizmente foi um absurdo. E o erro foi de quem estava aqui, não cuidou disso, não fiscalizou, né? Então, vamos tocar para frente. Assim, hoje eu acho que a senhora está fazendo o que pode, na medida do possível, porque eu sei como que é dominar aquela esfera lá. Vamos ter mais uns embates com todos vocês da educação aqui, a questão do nosso PCCS, e junto com o de vocês também, bem aprofundado na educação. Então a gente sabe da dificuldade. Assim, o que eu teria para falar mais é parabenizar vocês e dizer a vocês que o trabalho é isso aí. Né? Vai fazer o quê? Só não concordo muito com a Secretaria de Esporte, porque tem que parar um pouco, porque eu não aguento mais pagar a inscrição de time aqui. Vamos parar um pouco, vamos achar um jeito de fazer 3 campeonatos por ano só, porque toda semana vem aqui, vereador, o time, vereador, jogo de camisa, vereador, entendeu? Vamos segurar um pouco lá, o esporte está muito bom, vamos fazer só 2 campeonatos por ano, tá? Mas assim, gostaria de agradecer vocês e desculpa até pelas brincadeiras, passar para o vereador Jaci aí para não passar o horário.
Eu também quero parabenizar o excelente trabalho que se vem desenvolvendo. Excelente trabalho, esse trabalho um conjunto de uma equipe de professores, uma equipe aí do esporte. O professor Adirley vem realizando os vários campeonatos. Quero parabenizar ele também por ter feito tantas crianças felizes. E parabenizar também a senhora pelo excelente trabalho que vem fazendo na Secretaria de Educação. Seria isso, desejo uma semana abençoada a todos vocês e fiquem todos com Deus.
Secretário, hoje nós temos 598 alunos na escola, né? Para futuramente, a escola ela teria suporte mais ou menos você teria a base assim, tipo assim, aumentando o número de alunos, ela teria um suporte até quantos, mais ou menos, hoje a estrutura que tem a escola para atender quantos alunos?
Então, a escola hoje está com duas salas fechadas, entre aspas, porque usa para outras coisas, né? Mas não é sala de aula. Então, comportaria mais quatro turmas. E eu acho que o primeiro ano tem uma sala tarde, manhã, em um turno fechado. Então, comportaria mais cinco turmas.
Então, a gente prevendo futuramente, hoje a gente teria, então, ainda suportaria ainda para mais... Tá bom. A programação, secretária, para a frota de ônibus para o ano que vem. Como é que está a frota de ônibus hoje? Ela suportaria para o ano que vem, entre aspas assim? Porque até mesmo para nós, vereadores, tem a LDO, a LOA, e a gente está podendo prevendo dentro desse orçamento também, cobrando, né, ou até mesmo buscando os recursos no governo federal e estadual, sobre a frota de ônibus. Como é que ela estaria para o ano que vem?
De suportar até suporta, né? Mas a gente está com uma linha com 60, aquela de 60, aquela menina linda, né? Que ela está com 60, 50 e alguma coisa, 56, 50 e pouco aluno, porém o ônibus é de 60. Mas eles são 60 alunos, crianças. Então, quando você coloca adolescente, que mais da metade é do estado, que vem nela, ele não suporta. Então, hoje nós estamos indo com um outro ônibus, pegando esses da ponta, tudo aqui, e vindo. Então, para o ano que vem, a nossa pretensão é um ônibus grande, para a gente conseguir se manter bem. Daí, aquele lá fica ou para uma linha maior, ou fica reserva, né? E daí, a gente mantendo dois reservas, dá para equilibrar bem a frota. Se... não surge nenhum problema mais grave, porque a gente sabe que esses eletrônicos aí, cada vez que você troca um módulo daquele, você cai duro, que é R$20 mil o bendito módulo, e sem ele o ônibus não anda, não liga, não fecha a porta, não abre porta, né, Nelson? Nelson sabe bem como é que é os bichinhos.
Então, tá bom, para a gente não estender muito, quero aqui agradecer a secretária Michele, a Karine, a Ângela, o professor Dilei, o professor Anderson, só quero fazer um breve comentário aqui, já que foi um pouco debatido o assunto do campo, onde eu vejo que os orçamentos aí variam de 40 a 46 milhões todo ano, e vejo os números hoje que o professor apresentou dos trabalhos no esporte, né? E se fosse uma prioridade do prefeito, até hoje já teria feito esse campo de futebol. Porque os colegas vereadores muito sabem, o gasto que teve para fazer ali a prefeitura, fazer hoje o pátio da Algodoeira ajudar, né? O trabalho que teve com patrola, caminhão, rolo, agora a fazer o pátio da Dreyfus. Então, assim, se a gente ver e pegar, não é difícil do prefeito fazer um campo municipal hoje e dar esse suporte para a secretaria trabalhar. Que eu vejo, a secretaria tem um orçamento, mas quem dá as condições é a prefeitura, daí vocês trabalharam, na verdade. Então, a gente vem há muito tempo cobrando, e quem que não gostaria hoje de ter um campo municipal aí, onde o professor podia estar fazendo os trabalhos dele? Foi resolvido até o ano que vem, mais ou menos, lá no Esporte Clube Ipiranga, hoje. Então, por um bom tempo, vai estar resolvido, entre aspas, esse problema, mas para futuramente, com certeza, o próximo gestor, ele vai ter que pensar e dar um suporte para a Secretaria de Esporte do município, para que faça seus trabalhos, porque a gente vê aí o tanto de alunos, de pessoas que usam hoje o esporte no nosso município, e então, assim, acreditamos que para a próxima gestão aí seja feito um campo de futebol aí, com adequações aí, para o professor estar trabalhando aí, para um futuro aí do esporte no nosso município. E quero aqui agradecer, então, a Secretaria de Educação por estar aqui presente hoje, agradeço vocês terem feito a explanação, e também desejar um bom dia a todos, uma boa semana a todos. E dessa forma, encerramos a pauta da 11ª sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019.